política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Sequenciando a série de reportagens sobre as promessas que foram feitas durante as campanhas eleitorais versus a realidade dos dias de hoje. Nós chegamos agora à avaliação em torno do que foi prometido na eleição de 2012 pelo então candidato Edson Vieira e o que foi cumprido 2 anos depois. É importante lembrar e deixar muito claro que o prefeito Edson Vieira está apenas na metade do seu mandato. Ainda há tempo para alcançar muita coisa. Portanto, essa é uma avaliação com base nos 2 primeiros anos, o que não quer dizer que o governo vai continuar assim. No levantamento que foi feito, o governo Edson Vieira, o prefeito Edson Vieira, conseguiu atingir 35,8% daquilo que prometeu durante a campanha para prefeito. Esses números, eles foram calculados com base em um levantamento feito, dados levantados por Monique Stephens e suas cortinhas, e a base de cálculo foi definida pelo matemático Erivaldo Nascimento. E nós chegamos a esse dado. Diferente um pouco daquilo que tinha sido pregado, tinha sido dito pelo próprio prefeito Edson Vieira na entrevista que fez, inclusive aqui na Rádio Polo, na prestação de contas do ano passado, quando ele disse que tinha cumprido já metade ou um pouco mais da metade daquilo que prometeu na campanha. Não chegou a cumprir metade. São 35,8%, ou seja, um pouquinho mais de um terço daquilo que foi prometido em metade, 2 anos do seu governo. O problema é que, se a gente for avaliar as dimensões do que foi prometido, esse percentual seria ainda menor, porque nas promessas que faltam ser concretizadas, existem coisas muito caras, difíceis de ser construídas, como, por exemplo, centro de convenções, construção de hospital, centro de criação, centro poliesportivo, construção ou implantação do distrito industrial, construção de escola de tempo integral e outras tantas coisas que ao longo desse programa nós vamos numerá-las, classificá-las, trazer aqui exatamente aquilo que foi prometido. Então, são muitas promessas que em 2 anos a gente já pode dizer que são inalcançáveis, algumas das que foram feitas. Mas o quadro para o governo Edson Vieira é um quadro politicamente positivo, porque ele foi contemplado junto ao governo do Estado com o calçadão de Feiras Miguel Arraes de Alencar, uma obra de magnitude que pode ser e já é a marca desse governo, e isso faz com que a população respalde o governo em sua aprovação, coisa que não aconteceu com o ex-prefeito Tonho do Pará, que não teve obras dessa magnitude. Ações, por exemplo, como melhorias no trânsito, a construção e reforma de praças, principalmente no centro de Santa Cruz do Capibaribe, deram à cidade uma nova cara, e nesses aspectos o governo tem muito saldo positivo a comemorar. Agora está devendo em muitos outros pontos, como eu falei, naquilo que foi prometido em grande volume, obras maiores, mais caras, implantação de um turismo de negócio. Na questão da saúde, o prefeito prometeu construir clínica para saúde bucal, ampliação do SAMU, que foi feita, inclusive, a aquisição de uma moto. Na verdade, nem a aquisição, porque, na verdade, a moto já existia, foi colocada para funcionar. Disque Saúde, alguns serviços que foram prometidos pelo Edson Vieira. Se, por um lado, o deputado federal José Augusto Maia prometeu construir o viaduto, por outro lado, o prefeito Edson Vieira prometeu construir um anel viário. E essa obra também não foi feita, não há nenhuma informação sobre início da obra. E é mais uma obra de dimensão, talvez, que não possa ser atingida, não possa ser alcançada até o final desse governo. Agora, o fato é que o nosso papel está feito e o juízo ele precisa ser feito pela população. que a população coloque na balança aquilo que foi prometido, como foi cumprido. Veja a importância que o governo tem e cobre do prefeito ações mais firmes, mais fortes, para que aquilo que não foi feito até agora aconteça. É o que a população espera. Porque quando os deputados conseguem alcançar aquilo que prometem, quando o prefeito consegue alcançar o que promete, a população toda ganha, independente da cor ou do partido político que a pessoa faça parte. Então, o momento é, sim, um momento de cobrança. E a gente espera que, quando chegar nas próximas eleições, a população lembre-se das promessas e tenha conhecimento daquilo que foi realizado para decidir se o prefeito merece ou não a renovação do seu mandato. Então, nós não estamos aqui fazendo esse juízo. A gente espera que a população faça isso e faça de forma justa, com base, inclusive, nesse material, no conteúdo que a gente estiver, ao longo dos próximos anos, publicando. Aquilo que foi prometido, nós vamos continuar cobrando.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 17 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pela Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenico, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Silvio, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço especial ao meu amigo Naldinho, que sempre ouve a Rádio Polo FM, lá na Rua dos Parques e também a toda a sua família.
Eu vou trazer aqui, é porque, na verdade, esse levantamento feito em relação à gestão de Edson Vieira, as promessas de campanha, como que foi feito ou deixou de ser feito, ele é muito amplo, né? Nós fizemos com base nas cortinhas do Romenic, onde foi separado por eixo, inclusive o próprio material de campanha do Edson Vieira, ele é muito claro nessa separação, ele faz justamente, ele coloca justamente, nós temos na matéria uma reprodução dos pontos, dos eixos, dos temas que são abordados, mas várias promessas que foram feitas. Fica complicado de ler, não sei se o Silvio vai poder fazer isso no segundo horário, mas eu vou trazer aqui aquilo que foi prometido, certo? E vou abrir para um comentário do Romenic em cima do montante de cada eixo, já que para a gente não precisar destrinchar ponto a ponto aquilo que tem aqui. Mas, por exemplo, deixa eu trazer aqui o tópico, o início da matéria, para que a gente possa avaliar a partir de cada tema. Finalizando a série de reportagens que aborda o confronto entre as promessas que foram feitas nas eleições, nas campanhas eleitorais, e as realizações dos políticos de Santa Cruz do Capibaribe, passamos a avaliar os resultados do governo do prefeito Edson Vieira. Essa última reportagem foi produzida com base em dados levantados nas cortinhas do Romenic Stephen. Em pouco mais de 2 anos de mandato, chegamos à conclusão de que o prefeito Edson Vieira concluiu 35,8% de tudo que prometeu na campanha de 2012. O cálculo foi definido pelo matemático Erivaldo Nascimento. Lembramos que o prefeito ainda tem pouco mais de 2 anos para cumprir, pouco menos, né? Pouco menos de 2 anos para cumprir aquilo que foi prometido. Na educação, aí eu vou citar as promessas e o Romenic já comenta um pouco de cada coisa. Distribuição de tablets para alunos da rede municipal, água mineral nas escolas, construção de creches, construção de escola em tempo integral, criação de um centro poliesportivo, construção de uma cozinha industrial, implantação do campus da UPE e restauração do transporte escolar municipal.
Ney, esse tópico aí até vai estar nas minhas cortinhas de hoje, ela atingiu 20%. E aí, só acrescentando mais 2 pontos, porque minhas cortinhas elas foram baseadas, além do programa Prefeitura Ativa que você postou aí na matéria de hoje, como também alguns folders de campanha, guia eleitoral, campanha de Edson. E aí eu acrescentei mais dois pontos que estavam nesses outros materiais, que não estão aí nesse programa Prefeitura Ativa, mas que a população deve lembrar muito bem, que uma das promessas do prefeito era ajudar os universitários. Tanto que ele criou o Bolsa Universitária e foi uma das promessas cumpridas. E a outra foi em pleno debate com os professores, ele assinou um termo de responsabilidade naquela situação, e uma das promessas era eleição para diretores, né? Que já era uma crítica que se fazia aos governos anteriores, que era necessário, e tinha até projeto de lei, para que os diretores, a parte de gestão das escolas municipais, fossem por eleição da comunidade escolar, como é no Estado, como é as escolas do governo do Estado. Só que aí, enquanto ele criou o Bolsa Universitária, até o momento não cumpriu essa questão. Então, a educação, no modo geral, nós fizemos um levantamento de 10 pontos e apenas dois foram cumpridos. A distribuição das águas minerais, né, da água mineral nas escolas, e o Bolsa Universitária. Então, foi um dos piores índices do governo Edson, pelo menos nas promessas, nos nossos números, né, que a gente passou o total para o Erivaldo, ele só fez a conta, né, a gente passou o total de promessas feitas e não cumpridas, e aí no final tem a conta. Então foram 20% na educação, apenas dois pontos cumpridos. O restante a gente tem aí escola em tempo integral, que é uma discussão tamanha, a cozinha industrial, que até o Dimas e o Eduardo da Fonte ontem falou novamente dessa emenda, mas até o momento a gente ainda não viu essa cozinha industrial. O tablet, quem não lembra dos tablets, a promessa dos tablets aos alunos da rede municipal. Então são ações, não é, que não foram feitas. Construir creche. E o prefeito não inaugurou a creche do Oscarzão, mas lembrando muito bem que a construção dessa creche se deu ainda quando Edson era candidato. O prefeito fez praticamente inaugurar. E a criação de um centro poliesportivo, a gente deve lembrar que o que está sendo construído ali perto da escola João Maia, também Edson nem sonhava em ser candidato, aquilo ali já tinha começado o seu projeto e começou a construção durante até mesmo a campanha. Mas conseguiram, devemos lembrar também, a gente trouxe nas nossas cortinhas, que conseguiram um projeto de um centro poliesportivo, foi muito comemorado à época pelo secretário, no momento de planejamento e gestão, que era o Luciano Bezerra, de um centro poliesportivo para a cidade. Só que até o momento a população aguarda ansiosa esse projeto que foi anunciado em 2013 e até agora não se começou essa construção desse centro poliesportivo anunciado em 2013. Né? E creches, também foram anunciadas 3 creches pelo secretário à época, Dimas Dantas, da Educação, secretário da Educação Dimas Dantas, e também nenhuma das 3 até o momento a gente viu a construção das mesmas. Eu lembro até que Dimas chegava na rádio e dizia, olha, conseguimos 3 creches através de um programa que é pela internet, para depois não vir deputados caroneiros, e era até uma indireta para Zé Augusto, não vir deputados caroneiros dizer que conseguiu por sua influência. Essas creches foi através do cadastro da Secretaria da Educação, mas até o momento também nenhuma dessas creches foram iniciadas.
8h23, nós vamos para o intervalo. Na volta a gente traz os outros pontos. São cinco eixos do governo Edson Vieira em que fizemos essa avaliação e com o resultado desse índice de 35,8% das promessas alcançadas até agora. 8h23, vamos para o intervalo e voltamos em instantes. 8h29, de volta com o programa Rádio Debate, e nós estamos fazendo agora a avaliação das obras, das ações alcançadas pelo prefeito Edson Vieira em pouco mais de 2 anos de gestão. No tema bem-estar com lazer e meio ambiente, que foi aplicado no plano de governo do prefeito. Construir e restaurar praças, aí não cita especificamente quais são. Restaurar e ampliar as academias da cidade. Construir novo parque municipal com área de lazer. Construir um pátio de eventos e revitalizar o Rio Capibaribe foram as promessas que foram feitas pelo prefeito.
Esse eixo aí nós não encontramos a mais, né? E aí também foi um eixo que atingiu 20%, pois a gente observa que a construção de praças pelo prefeito, ela vem sendo constante, né? E praças até abandonadas em outras gestões, como aquela ali, deu outra vida. Aquela rua ali da Caixa, da Caixa Antiga, né? A rua Francilina Aragão, não é isso? Academia das Cidades, o prefeito, não com esse termo, mas aí a gente tem uma Academia da Saúde, lá próximo ali na região do Armando Aleixo, né? Foi prometido um novo parque municipal com área de lazer, aos modos daquele do Parque Florestal. Até agora, também nada sobre essa questão. Um pátio de eventos que eu lembro em promessa, que teve até um começo que o prefeito falou lá no Rio Verde que o pátio poderia ser ali naquele terreno. Não sei se você tem lembrança disso. E ali teria que haver uma desapropriação daquele terreno para fazer esse pátio de eventos. Só que até o momento nem ali, nem em outro local. Quanto à questão do Rio Capibaribe, a revitalização, apesar de termos aí um diretor muito atuante, que é o Pablo Ricardo, e foi iniciada uma tentativa dessa revitalização do Rio Capibaribe. Eu lembro até, e creio que a população lembra, que houve um torneio de vôlei, a primeira-dama participou desse evento, jogando e tudo mais, só que aí tudo voltou a como estava. O torneio de vôlei, até no outro ano, foi aqui na pracinha dos estudantes. Então, recentemente, o governo do estado, né, anunciou uma revitalização do Rio Capibaribe no todo, e aí temos Santa Cruz do Capibaribe fazendo parte desse trajeto, mas pelo município até o momento a gente não viu uma situação constante dessa revitalização do Rio Capibaribe.
No outro cenário, desenvolvimento social e econômico, criar distrito industrial, isso eu acredito que todos os prefeitos prometeram.
E os deputados também, a gente lembra que no de Zé Augusto e no de Diogo fala também sobre o distrito.
Vamos ouvir nas próximas campanhas o que vai acontecer nos dois grupos políticos, né? Com certeza essa promessa vai ser renovada. Estruturar o calçadão do Moda Center, construir um centro de convenções, construir casas populares e implantar um turismo de negócios. Criar um programa de combate às drogas e apoio ao dependente químico. Humanizar o atendimento público e ficha limpa para todos os cargos comissionados e secretários. Criar um programa de incentivo fiscal para o setor produtivo da cidade. E o Bolsa Família Municipal.
Pois é, a gente coloca aí nessa, esse dois tópicos a mais que não está aqui no programa Prefeitura Ativa, mas estava em outras promessas do prefeito, como o programa de incentivo fiscal e o Bolsa Família Municipal. Nós colocamos eles dois nas nossas cortinhas. O Bolsa Família, ele foi atendido pelo prefeito, apesar das críticas da oposição, mas ele foi atendido pelo prefeito, o Bolsa Família Municipal. Mas, contudo, o programa de incentivo fiscal a gente não sente. Pelo menos na forma que estava na discussão, em um dos folders de campanha, que iria ser discutido com trabalhadores, donos de empresas, e toda a Câmara de Vereadores, a CDL e todos os órgãos competentes, né? Ficha limpa para todos os cargos, a gente não viu ninguém que não esteja dentro desse quadro. Humanização do atendimento público, nós citamos aqui em outras oportunidades, principalmente no que diz respeito a saúde, de fato, houve uma grande melhora, né? Houve uma criação de combate às drogas, que é o projeto Transformar. Contudo, eu lembro que ontem eu passei 5 horas por frente, a casa do projeto Transformar já estava fechada, né? Mas o projeto está aí. Vamos lá. Turismo de negócio, até o momento, não vi nenhum. Casas populares. Lembrando que as casas populares foram iniciadas na gestão Toninho do Pará e o prefeito entregou à população, mas foi construído na gestão Toninho. Centro de convenções também foi uma promessa do deputado federal José Augusto Maia e de Edson não foi cumprido. Distrito Industrial a gente já citou por várias vezes. E aí está o carro-chefe do governo Edson Vieira, o Moda Center, que foi uma obra estruturadora, foi uma obra estruturadora e que melhorou a vida de diversas pessoas, atingindo aproximadamente 4 mil famílias ali, e isso foi uma obra de fato cumprida pelo prefeito.
Você falou do Bolsa Família Municipal já, né?
Já, cara.
Eu só não lembro exatamente os números, mas na época nós chegamos inclusive a fazer algumas críticas sobre isso, porque o número de pessoas contempladas é muito pequeno.
Mas eu também não disse o total, né?
Então se fizer o Bolsa Família para 10 famílias já está cumprida
já tá
a promessa,
cumprido, né?
Mas aí é preciso que a gente tenha essa percepção.
Os tópicos são muito secos, Ney. Os tópicos são muito secos. Ampliar, mas não dei quantos. Então, se construir mais um...
Construção, saúde, né? Vamos falar agora de saúde. Construção de um novo hospital. Isso foi prometido. Criar um centro de trauma, de traumatologia e imagem. Construir o centro materno-infantil. Restaurar e ampliar o laboratório 24 horas. Aliás, restaurar e implantar laboratório 24 horas. Implantar UPA, construir policlínicas, foram 4 prometidas. Construir clínica de saúde bucal, adquirir ambulâncias, humanizar atendimento, ampliar e restaurar ESF, que são os postos de saúde.
Estratégia de saúde da família.
Ampliar o SAMU. Ampliar e reestruturar o programa Farmácia Básica. E o Disque Saúde.
Pois é. Sim, só no tópico anterior, Ney, o prefeito conseguiu cumprir 50%. Então, naquele tópico anterior, ele cumpriu sua meta, se for pelos eixos, né? Nesse tópico da saúde, ele atingiu 30,8%. Né? A gente tinha cometido um erro aí, que foi o da UPA, e você lembrou muito bem, naquela de Diogo, que a UPA foi uma conquista da gestão anterior. Está sendo construída aí, mas é uma conquista da gestão anterior. Já citamos aqui a questão da construção do hospital, isso não é nenhuma novidade, falamos até do secretário Antônio Figueira, que ia pegar na mão de Edson e até lá. Né?
Na verdade, só para a gente separar, Romilinho, porque a conquista da gestão anterior teve muita coisa, como asfalto, isso, tal, que foi implantado agora, mas nós fizemos uma separação, porque é uma ação do governo federal,
uhum,
que foi anunciada
pela
no mês
anterior,
de dezembro, no finalzinho, né?
Exato.
No mês de dezembro da época do governo Toninho, 2012, né? Essa foi a diferença. Na verdade,
tá,
o anúncio de fato saiu antes, então não caberia como realização de promessa de campanha.
Construção de um novo hospital, né? A gente viu. Criação de um centro de traumologia e imagem. Aí é onde o bate forte no coração do deputado José Augusto Maia, que ele tinha a emenda para isso e ele disse que a prefeitura perdeu, né? Pelo menos do centro de imagens. Construir o centro materno-infantil, ele continua no canto que está, desde a gestão de Toninho do Pará. Houve melhorias, mas construção não, né? E aí outros pontos, como de saúde, que não foi colocado. Mas foi reestruturado e ampliado os postos de saúde, as policlínicas. Eu tenho, pelo rojão que vai, eu creio que o prefeito vai atingir essa meta de 4, né? A humanização do atendimento, mais uma vez, repito o que disse na outra, deu uma melhorada no atendimento à saúde, apesar de alguns casos isolados, como aquele do bebê, né? Mas houve melhorias na questão, nesse sentido, do atendimento público. Contudo, entre promessas e cumprindo, lembrando que no folder que você colocou no blog não tem o Disque Saúde, apesar de estar lá nas curtinhas, né? Lá nos tópicos. Mas era uma promessa de campanha que está em outros folders da campanha em guias eleitorais.
Infraestrutura, viabilização do anel viário, criar um sistema municipal de trânsito, urbanização, asfalto e calçamento. Aliás, asfalto, calçamentos e saneamento básico.
Esse foi o ponto, se a gente for olhar no seco, que o prefeito conseguiu se superar. Nossas contas, de acordo com os pontos que ele colocou, dá 75% que ele fez aí. A única promessa que até o momento ele não conseguiu cumprir foi, nesse eixo, foi a viabilização do anel viário. Porque a gente senta as melhorias no trânsito, e isso é notório. Vem tendo um trabalho de urbanização, né? A gente observa que foi retirado barracas das principais vias, foi criado uma praça de alimentação para isso, né? Apesar que ainda alguma dessas promessas ficou devendo. Asfalto é onde está o X da questão. Ele disse que ia ter asfalto. Nessa gestão até agora, as únicas avenidas asfaltadas foi aquela César Aragão. E o recapeamento aqui dessa... que já asfaltada há muito tempo, a Raimundo Francilino Aragão, né? E aí, a João Francisco, desculpa. Calçamentos, o prefeito já disse que fez mais de 100 calçamentos, né? E saneamento básico. Então, se a gente for olhar, não sei, foram 75% das promessas cumpridas nesse eixo aí. Eu acho uma marca razoável para o prefeito. Talvez ele não atingiu os mais de 50% que ele disse aqui. Eu quero acreditar que naquela entrevista ele cometeu o mesmo equívoco, Natália, que João Lira cometeu na entrevista que deu sobre a questão do calçadão, né? João Lira cometeu um equívoco ali, dizendo que tinha dado os bancos sem ter o conhecimento de causa do projeto. E o prefeito Edson Vieira talvez tenha cometido um equívoco, dizendo que tinha cumprido já mais de 50%. Talvez no calor do momento da entrevista, os números eram muito positivos naquele momento para o prefeito, né? Pesquisas apontando tanto pesquisa eleitoral, como pesquisa de popularidade, como pesquisa da imprensa, mostrando ele numa alta. E aí, no calor do momento, ele disse que já tinha cumprido mais de 50%, o que não foi. Mas já é uma marca razoável, né? 35,8%. O detalhe é, como você bem colocou aí, Ney, para encerrar aqui, que mais de 64%, ainda falta cumprir menos de 50% do mandato. E nesse 64% aí estão obras estruturadoras, né? Estão obras estruturadoras como Distrito Industrial, Escola em Tempo Integral, Parque Municipal, Anel Viário, Cozinha Industrial, Centro Poliesportivo, Centro de Convenções e também ações inovadoras como entrega de tablet, Disque Saúde, Laboratório 24 Horas, eleições para diretores de escola. Foi cumprido muito, feitos exames, as praças, né? Mas, no total... está distante ainda um pouco dos 50%, e se for nesse rojão, não atinge os 100% da promessa, coisa que nenhum prefeito faz. Mas eu acho que o prefeito errou em botar que já tinha feito mais de 50%.
O problema também é que no gatilho não tem tantas coisas para sair como tinha no início
exatamente,
do governo. Né? No início do
exatamente.
Governo tinha muita coisa ao ponto, podemos dizer assim.
Como ainda
recursos
tem a UPA,
que
né?
haviam sido destravados, emendas que foram disponibilizadas anos atrás e acabaram sendo efetivadas agora no período da gestão Vieira, mas agora não há tanta informação sobre isso. Então tende a enfrentar uma certa dificuldade. Mas o quadro, eu concordo com você, para o governo Edson Vieira é positivo nesse meio, né? Metade do seu governo.
Números.
8:41, fica por aqui a nossa primeira parte. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Volta agora, aliás, após o intervalo, você fica com o Silvio José e seus companheiros. Inclusive, tem um deles que pinta as unhas, sabe? Então, nada contra, não. Mas as pessoas começam a olhar. Entre os quatro debatedores que nós temos, tem um que pinta. É diferente, né? Mas é assim mesmo. 8:41, a todos um abraço. A gente volta amanhã. Você fica com o Silvio José após o intervalo.
8:48, 8:48, bom dia você, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, pois é, estamos chegando e estamos começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. A partir de agora, vamos falar da política nacional, da política estadual e principalmente da política aqui de Santa Cruz do Capibaribe, na técnica de som, Márcia Arantes, comigo Natália Arruda, pode escrever, bom dia meu rei.
Bom dia, meu rei. Bom dia ao pessoal que estão em casa, né? Mandar uns abraços aqui, né?
É.
Porque o pessoal me cobra muito e a gente tem que mandar uns abraços. Um abração todo especial para o nosso grande amigo e ciclista, o Tony, né? O Tony, a Neide e o Matheus, né? E todos os ciclistas que fazem pedalada junto com o nosso amigo Tony, que está lá no Moda Center, ouvindo aliás, o nosso programa Hora do Debate. E um abração também para nossa amiga Rosa, que é a mãe do Júnior Bill, e a Madalena, sua irmã, né? A Rosa e a Madalena, que estão na escuta também da Hora do Debate. Um abração todo especial para nosso grande amigo, que de vez em quando a gente bate um papo e se encontra, nosso amigo Inacinho Motor, né? O popular Açúcar. O cara é tão bom que colocaram o nome dele de Açúcar. E a sua esposa Risalda e toda a sua família. Um abração também para o doutor Demi, né? Doutor Demi de Miguel de Motor, a Regina e toda a sua família. Um abração também ao nosso amigo Carlinhos, e a Nice e o Henrique, e também a Rizomar, que estudava comigo na época, é uma pessoa maravilhosa. Rizomar, um abraço para você, né? Um abração também para Cordeiro Colóia e Dona Dora Aragão e toda a sua família. Silvio, eu vi um negócio interessante essa semana. Eu estava até lá no é o bar, né, do nosso amigo companheiro Carlos Lisboa, e estava o Cordeiro e a Dona Dora, né? E uma pessoa foi e disse que todo prefeito era ladrão. E Dona Dora disse, olha, meu pai foi prefeito, eu sou filha de um prefeito e que não era ladrão e nem foi ladrão. Então é um orgulho muito grande para a família de Dona Dora poder dizer e galgar que Raimundo Aragão, que era da sua, que era seu pai e era o gestor maior da família, foi um grande nome em Santa Cruz do Capibaribe. Isso causa um orgulho muito grande à família. Eu até aqui conversando mais com o Romenig ainda agora, e eu acho, Silvio, que o que fez Raimundo Aragão por Santa Cruz do Capibaribe tem poucas coisas com o nome de Raimundo Aragão.
Verdade.
Porque tem tanta gente que não fez um quarto do que Raimundo Aragão fez. Aí você dobra numa esquina, é o nome daquele cara. Aí dobra no outro, é o nome daquele. Olha, você parece que anda com uma prata na frente, né? E Raimundo Aragão...
Tem somente a rua Raimundo Francilino Aragão, mas não tem um busto, não tem nada. Né? O fundador da cidade realmente não tem uma...
Raimundo Aragão, né?
E o hospital, né? Hospital Raimundo Aragão e... A rua Raimundo Francilino Aragão só.
Exato. E o que ele fez por Santa Cruz do Caparibe, eu acho que merecia
e tem, por exemplo, a Avenida Prefeito Brasileira, a Avenida Prefeito Teófanes Ferraz e rua Raimundo, e não Prefeito Raimundo Aragão. Interessante também, né? Esquecer esse dado aí, esse detalhe.
O cara que
detalhe.
Fez o maior marco de Santa Cruz do Caparibe, não foi na minha época, nem na sua, mas a história, ela diz... O que foi feito por Raimundo Aragão.
Bom dia, companheiro Carlos Lisboa.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralph. Bom dia, Márcia. Bom dia, Leone. Bom dia, ouvintes. E aí gostaria também de compartilhar com esse pensamento do companheiro Natálio. Né? Essa história de dizer que todo prefeito, todo político é ladrão, não é. Existe não é. Via de regra e existem exceções. E em se tratando de Raimundo Aragão, esse sim foi que não foi... um ladrão, muito pelo contrário, ele foi um prefeito excelente, inclusive, diga-se de passagem, comparando-se o contexto da sua época e o contexto de hoje, eu particularmente analiso ele como o melhor prefeito de Santa Cruz do Caparibe. Haja visto a sua visão política do ponto de vista de infraestrutura, de educação, né, até de cultura também, para a época foi uma pessoa extremamente avançada. E diga-se de passagem, foi o precursor, foi o capitão de todo o movimento de emancipação política da cidade de Santa Cruz do Caparibe, que à época era distrito de Taquaritinga, e pela sua intervenção, obviamente, com outros companheiros e outras companheiras, conseguiu emancipar Santa Cruz do Caparibe, repito, à época distrito do município de Taquaritinga. Então, uma pessoa que, inclusive, deveria ter tido um olhar pelas administrações anteriores, no sentido de fazer-lhe referências, de fazer-lhe homenagem através de praças, através de um busto, até na própria Avenida Padre Zuzinho, né? Porque lá foi lá onde ele morava, foi lá onde ele, não é? Desenvolveu as suas atividades políticas também, e tanto as gestões anteriores como a gestão atual ainda não teve uma preocupação de fazer um busto de referência a Raimundo Aragão pela sua luta, pela sua história em prol de Santa Cruz do Caparibe.
O cara que realmente planejou Santa Cruz do Caparibe, né? Para as pessoas, eu já falei isso aqui, mas só repetindo para quem não chegou a ouvir, a cidade é Santa Cruz, a entrada de Santa Cruz seria ali pela Raimundo, o planejamento dele, né? Pela Raimundo Francelino Aragão. A entrada era ali, né? E chegava aqui no início da Avenida 29 de Dezembro, que seguia essa avenida larga, né? E não terminava a 29 ali, na Maestro Alexandre. Ela continuava, né? Ela continuava, a avenida larga mesmo, né? Do jeito que entra... Pois é, do jeito que entra, né? Que a Raimundo Francelino Aragão também encurtaram ela, chegou na frente e começaram a doar, né? Você vê que a avenida a Raimundo Francelino Aragão, ela vem larga. Aí depois ela estreita. Depois é Francelino Aragão, quer dizer, desmancharam a avenida ali, né? Mas ela seguia até encontrar a Avenida 29, que seguia... Né, e não teria Maestro Alexandre, seria 29 seguindo, né? Construiu o que hoje é a Escola Padre Zuzinho, seria o centro administrativo. Hoje se fala muito de aluguel de prédios públicos, o que se gasta uma fortuna. Se gasta uma fortuna ali, seria para o centro administrativo, com o Palácio do Governo, com as secretarias, tudo, né? Que ainda hoje, né, estaria servindo a população. Fora as escolas foram construídas, fora uma série de coisas. Quer dizer, foi o cara que planejou a cidade para o futuro, né? Hoje...
Eu não sei bem a história, mas eu acho que o senhor Raimundo Aragão não era um cara assim de alto curso, não. Era um cara...
Não, era uma pessoa, se não me falha a memória, apenas com... era um funcionário público, era um funcionário público, mas não tinha estudo, não frequentou...
Universidades,
faculdades,
né?
À época, mas era um homem de grande visão. E diga-se de passagem.
E ainda tem gente desse jeito, viu?
Ele tem muita
gente desse jeito de visão, agora não tem oportunidade.
Ele, juntamente com a sua esposa, Tunia, né? Teve, dona Tunia, teve vários filhos, e tanto ele como os filhos saíram, ele saiu das duas gestões do mesmo jeito que entrou, ou até financeiramente. mais abalado, vamos assim dizer, uhum. menos recursos, né? Diferentemente do que a gente vê hoje rotineiramente na política nacional.
Poxa, normal, na política, né?
Você vê que os filhos dele, o grande legado que ele deixou para os filhos dele e para as filhas
educação.
Foi educação, né? Tanto é que todos são formados.
Uma casa de um filho dele dizendo que isso ali foi no terreno da prefeitura.
Não. E diga-se de passagem, falar em terreno, ele foi a pessoa que teve a ação de desapropriar, de fazer uma grande desapropriação à época de áreas aqui mais, né?
Distantes.
Mais distantes, próximas. Né? De áreas mais distantes, que hoje Santa Cruz do Capibaribe tem a dimensão geográfica, urbana, né? Que se tem de graças a Raimundo Aragão, porque senão era uma cidade assim, tipo Toritama, só pode crescer para cima.
Pois é. E a falta de terrenos públicos, né, hoje, né, para se construir creches, escolas e tudo mais, né, deve ser aos demais, né?
Os que vieram pela frente.
Pois é.
Eu achei a resposta de Dona Dora, eu me arrepiei quando ela disse isso.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio, bom dia, Natália, bom dia, Ralf, bom dia, Carlos Lisboa. Quero mandar um bom dia especial à minha amiga Nen, lá na rua Quitiliano Bernardo da Cruz. Não perde um só programa. Ela, com certeza, está agora sintonizada na maior altura possível, o raio. E também mandar um abraço ao meu amigo Pedro, lá no bairro Dona Dom, né, que também está sempre sintonizado, né, no raio debate. E eu dizer também, só que compartilho da fala do Carlos, do Natálio, no tocante à história, né, que representa para Santa Cruz do Caparibe o Raimundo Aragão. Eu também espero também que um dia nossos filhos, netos, possam também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa história, e essa história seja sempre lembrada, porque Raimundo Aragão é um dos poucos políticos dessa terra que nos orgulha, né? É um dos poucos que até hoje a sua história é motivo de orgulho para quem é santacruzense, para quem nasceu aqui e conhece um pouco dessa história, né? E para aquelas pessoas que não nasceram aqui, mas que vieram e adotaram Santa Cruz como sua mãe e ter a oportunidade de conhecer. Então, eu também acho, Carlos, que as administrações passadas, até o presente momento, ainda não deram uma devida homenagem, né, a Raimundo Aragão, como deveria, de fato, ser o precursor de uma cidade que é uma cidade tão importante, não só para o Agreste, mas para Pernambuco e para o Brasil, como é Santa Cruz do Caparibe.
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, Carlos Lisboa, Natália Arruda, Leone, Márcia e todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida, a Polo FM. Quero mandar um bom dia também todo especial aqui para o Luiz Felipe, que está sempre ligadinho aqui no nosso programa, no Rádio Debate, e dizer, Silvio, que eu comum com a ideia dos meus amigos debatedores aqui, da importância que foi o Raimundo Francilino Aragão, né? Ele teve uma importância gigante que, infelizmente, a história foi deixando para trás, e ele não teve a homenagem ainda devida
não,
do poder
não.
público. Ainda não teve. Para você ter uma ideia, ontem eu estava comentando com uns amigos, tem coisa em Santa Cruz que é interessante. O poder público, ao longo, depois de Raimundo, e aí é preciso se dizer a verdade, depois de Raimundo Aragão, o poder público lapidou, né, os terrenos dessa cidade.
Não, vamos dizer lapidou, não, vamos dizer comeram.
Fatiou.
Lapidou, pô, não sabe o que é.
Não, fatiou os terrenos dessa cidade com os seus.
Venderam os terrenos.
Com os seus, se tivesse vendido, tinha sido bom, que tinha entrado dinheiro para alguém, pelo menos. Mas eles deram os terrenos dessa cidade aos seus correligionários. E o que é que acontece hoje? Santa Cruz, atrás de voto. Santa Cruz hoje, para se fazer alguma coisa, quando a contrapartida é um terreno, é um Deus nos acuda. Outra coisa que eu não entendo, Silvio, e preciso compreender, talvez aí porque eu seja ignorante, mas é por que é que tudo em Santa Cruz hoje tem que ser na frente do Moda Center? O terreno mais valorizado da cidade. Porque eu entendo que um INSS, se ele fosse em qualquer canto da cidade, ele teria a mesma serventia dele ser na frente do Moda Center.
Ainda resta um restinho de terreno lá.
Mas isso. O fora da cidade.
Por isso, viu, Carlos?
O fora da nossa cidade.
Tem um restinho de terreno lá.
O fora da nossa cidade, ele, se ele fosse em qualquer outro canto da nossa cidade, ele teria a mesma serventia para a nossa cidade que tem no INSS. A UPA, você imaginou como é que vai ser um dia de feira, nos nossos meses de alta, com a UPA funcionando na esquina do Moda Center?
Para chegar lá, uma ambulância chegar
na UPA, uma ambulância sair da UPA. Então, falta Raimundo Aragão nos nossos políticos.
E aí, depois de Raimundo, ninguém mais desapropriou terrenos, né? E hoje Santa Cruz está cercado, né? Cercado. Hoje são duas ou três pessoas que detêm todas os grandes terrenos, as áreas ao redor de Santa Cruz do Capari. Por isso essa dificuldade, quando se fala no distrito industrial, né? Como adquirir? Se duas ou três pessoas é que detêm todas as áreas ao redor de Santa Cruz.
Olha o tamanho que a escola técnica foi construída ali. Se ela fosse naquele largo entre o Santo Agostinho e o... aquele terreno e aquele bairro antes, o Neco Aragão, né? Ah. Entre o Santo... Quem quisesse estudar, não ia para lá? E por que é que a abençoada tem que ser na frente do
Moraes? Ficou escondida.
Mas tomou o terreno.
Acho que aquilo ali escondido é para o povo não ver o
aí
tempo
você que imagina, faz. Você imagina um dia que for preciso se fazer um centro de convenções em Santa Cruz. Que aí sim precisaria ser na frente de uma estrutura como o Moda Center. Não tem espaço.
E a única área do Moda Center hoje existe também porque também, de fato, houve a necessidade do secretário, na época, se não me engano, era o René Lira, na gestão de Hernando, que de fato teve a coragem de desapropriar aquela área. Senão nem hoje o Moda Center também existiria. E esses equipamentos que hoje estão sendo construídos.
Nosso vizinho aqui.
René Lira.
Nosso vizinho e a esposa dele está sendo
construída. Eu tenho certeza também que o René encontrou muita resistência na época, porque era uma área muito grande e os prefeitos, depois de Raimundo Aragão, não tinham essa prática de desapropriar essas áreas públicas para o município.
Até hoje, né? Ontem à noite eu encontrei um rapaz aqui na 29 e ele me pediu que eu mandasse um abraço para ele hoje, que ele não perde um só programa, e eu esqueci o nome dele.
Pronto, então essa pessoa.
Um abraço para você, esqueci. Meu amigo. Eu me esqueci seu nome, mas se você puder, liga aqui para o 1245 e dê o seu nome à nossa amiga Amanda 3739.
Ela passa para você.
É que ela passa aqui para mim, eu fico assim triste.
Triste, né?
Pessoas apoiam muito bem a gente.
Olha, um alô aqui para Cabelo de Ouro, lá no Acauã, tá ouvindo a gente. Abraço, Cabelo. Cabelo de Ouro aí do Acauã. 9:03, a gente vai para o intervalo, na volta. Nós vamos fazer a análise, né? Edson em 2 anos. Seu cabelo... Hã?
Não é cabelo de ouro,
não tem. O seu é falta. Em 2 anos, Edson Vieira.
Pra careca é chá, né? Chapéu.
Olha, em 2 anos, Edson Vieira cumpriu 35,8% das promessas de campanha. Foi feito o levantamento, começou pelo Romenick em suas curtinhas, que será publicado daqui a pouquinho também. E o próprio blog também fez, né, colocou aqui a relação do que foi comprometido e cumprido e o que foi prometido e não foi cumprido ainda desses 2 anos de governo Edson Vieira. Até agora, 35,8%, a gente traz esses dados aqui e os meninos comentam. 9:04, voltamos já. Agora 9:08.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Nove horas e oito, de volta ao Rádio Debate com apoio do Laboratório Patrícia Braga, além de todos os tipos de exames laboratoriais. Conta também com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufino e o psicanalista doutor Geraldo Cordeiro. O Laboratório Patrícia Braga fica na rua Rogacindo Assis Aragão, 126 São Cristóvão, 3731-7731. Laboratório Patrícia Braga, excelência em análises clínicas. Residencial Lagoa de Pedra. O residencial Lagoa de Pedra fica à margem da PE-160, onde a natureza e urbanos se encontram. Lotes com 200 metros quadrados em média. Ligue para o grupo Arruda Paz, 9981-5374, 9103-3606, ou Tiago Feitosa, empreendimentos 9810-7922, 9286-2966. Loja Siri Limão, chegando aí, agora o período de praia, já chegou o período de praia, agora carnaval. A loja Siri Limão dispõe da moda praia infantil e infanto-juvenil. Conheça a grande variedade dos lançamentos para esse verão da loja Siri Limão, em frente a Cordeiro Bolsas, ali na avenida, na avenida do... Agora eu esqueci o nome da avenida, rapaz. Hein? Não, não é cabotagem, não.
De lá do Cispol, ali.
Próximo aí, em frente a Cordeiro Bolsas, da Comércio Holanda, vindo José Moraes da Silva ou Natália Ruda. José Moraes da Silva. Farmácia 29, melhor preço, melhor atendimento, funcionando 24 horas por dia, com disco entrega também, 3731-6010. Agora trabalhando com medicamentos controlados também, Farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Cacau Show na Avenida 29 de dezembro e também... Belmac com máquinas, olha, atenção para a promoção de carnaval, você tem que aproveitar, viu? A promoção de carnaval da Belmac, máquinas já novas, máquinas 2015, a galoneira por apenas R$2.400, a overlock por R$1.250 e a máquina reta por apenas R$900. Então são os preços aí, né, da Belmac, né, as promoções de carnaval da Belmac. Diga, Natália,
eu acredito que o cara comprando uma máquina na Belmac, qualquer uma dessas, com a subida que deu na energia, a economia que ela faz, no fim do ano, o cara tira o dinheiro da máquina.
Só verdade,
você
verdade.
Encontrando lá na Melmac.
Verdade. Um abraço aqui, Edmilson, das coxinhas, né? Veio nos visitar aqui, Edmilson, tá com o site já, né? Já tá com o site aí e tudo, né? Maravilha, né? Edmilson, das coxinhas. Bom, 9:11, finalizando a série de reportagens que aborda o confronto entre as promessas que foram feitas nas eleições e as realizações dos políticos de Santa Cruz. Diga, Ralf, tem uma correção aqui,
O Silvio tem uma correção, a Belmar que ainda melhorou ainda mais.
Sei.
Se podia, ainda melhorou ainda mais. A goleira não é 2.400, como você anunciou, não.
Não?
Você tá querendo ser ruim para o povo. Tá entendendo? Seja bom para o povo, Silvio. Uhum. Já tem gente demais sendo ruim para o povo.
É 2.100, né?
É 2.100.
Ô, Anderson, quanto escrever um? Quanto escrever? Anderson, quando tu escrever um, não coloca aquele quadradinho, não, fica parecendo um 4.
Né? A goleira lá na Belmar custa apenas R$2.100.
2.100, não é 2.400, é 2.100. A overlock, 1.250. É a reta, R$900.
Sabe por quê? Os 300 os 300 do carnaval.
Fecha o microfone, Natália. Tá bom, deixa de tanto babar. Finalizando a série de reportagens que aborda o confronto entre as promessas que foram feitas nas eleições e as realizações dos políticos de Santa Cruz do Capibaribe, o blog passa a avaliar agora o resultado do governo do prefeito Edson Vieira. Em pouco mais de 2 anos de mandato, chegamos à conclusão de que o prefeito Edson Vieira concluiu 35,8% de tudo que prometeu na campanha de 2012. O cálculo foi definido pelo matemático Erivaldo Nascimento. Lembramos que o prefeito ainda tem pouco menos de 2 anos para cumprir o que foi prometido. Então está no meio, né, da sua gestão, está no meio da administração, faltam 2 anos ainda. Então nesses 2 anos foram realizadas 35,8% das promessas. Bom, então o que foi prometido aqui, distribuição de tablets para os alunos da rede municipal, ainda não foi... Foi tão propagado em campanha e não foi. O tablet também. Bom, tablet e cozinha industrial, né? Que foi prometido aqui. Porque aqui fala apenas os tablets, mas quando você olha no geral, tem tablet também a cozinha industrial. Nenhum dos dois foram prometidos os dois e não foi cumprido nenhum. Nem os tablets foram entregues e também a cozinha industrial. Água mineral nas escolas, bom, a promessa de distribuir água nas escolas foi colocada de fato em prática. Construção de creches. Não foram construídas novas creches na gestão atual, pois apesar da creche do Oscarzão ter sido inaugurada no mandato de Edson, a mesma teve início de sua construção na gestão passada. Edson ainda era candidato, ou seja, ainda não temos uma creche com a marca Vieira de fato. Lembramos que 3 creches foram anunciadas em parceria com o governo federal em 2013. O projeto é para os bairros Dona Lica, Acauã e Cruz Alta, mas até agora a população aguarda ansiosa. Construção da escola em tempo integral. Não foi construída ainda uma escola em tempo integral. Lembramos que existe o programa Mais Educação, projeto do governo federal, ao qual a prefeitura iniciou a parceria da gestão passada. Alguns alunos das escolas municipais participam de outras atividades em outro turno, mas não é escola integral. criação de um centro poliesportivo. Não foi construído ainda um centro poliesportivo. Contudo, temos a construção da Praça do PEC, financiado pelo governo federal. Construção de uma cozinha industrial. Ainda não foi construída a cozinha industrial prometida na campanha. Implantação do campus da UPE. Apesar de termos a universidade aberta aos finais de semana na Escola Padre Zuzinha, não podemos aqui considerar que houve a implantação de um campus da UPE. Reestruturação do transporte escolar municipal. Não podemos dizer que houve uma reestruturação do transporte escolar, pois as falhas de lotação e as reclamações da população continuam. Isso aí na área de educação, né? Bem-estar com lazer e meio ambiente. Construir e restaurar praças. Foram feitas praças novas e antigas áreas foram restauradas, principalmente no centro da cidade. Cumprido. Restaurar e ampliar as academias da cidade. As academias da cidade foram entregues de forma precária pelo governo anterior, mas foram restauradas pelo governo Edson Vieira. Apesar de restaurar as academias das cidades existentes, não houve construção no governo atual de novas. Contudo, está sendo confirmada uma academia da saúde próximo ao loteamento Armando Aleixo. Construir novo parque municipal com área de lazer. Apesar de imagens ilustrativas muito bonitas nos folders, o prefeito está devendo duas promessas importantes para o município. São elas: construção de um novo parque municipal com área de lazer. Construir um pátio de eventos. Nenhuma iniciativa para a construção de pátio para eventos foi anunciada. Revitalizar o Rio Capibaribe. Foi iniciada uma tentativa de revitalização do Rio Capibaribe. Lembramos que houve até um torneio de vôlei para evidenciar o projeto. Contudo, o projeto de revitalização do Rio caiu no esquecimento e ninguém mais voltou para jogar nas areias do velho Capiba. Recentemente, Santa Cruz foi citada com outras cidades em um projeto do governo do estado para revitalização. Vamos aguardar. Desenvolvimento social e econômico. Promessa, criar o distrito industrial. O prefeito ainda não criou esse distrito industrial. Promessa não cumprida ainda. Estruturar o calçadão do Moda Center. A obra grandiosa foi conquistada junto ao governo do estado e passou a ser o grande marco da gestão Vieira. Construir um centro de convenções. Não houve até agora iniciativa para a construção de um centro de convenções em Santa Cruz. Construir casas populares. Não podemos considerar que as casas populares do bairro Jaçanã, projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida, seja uma obra da gestão Vieira. Apesar de se entregue no início da atual gestão, as mesmas tiveram início de suas construções antes mesmo do registro da candidatura de Edson Vieira e tinha praticamente 100% de sua estrutura pronta antes do atual prefeito assumir. Implantar um turismo de negócios. Não detectamos e nem a população sente uma implantação de um modelo de turismo de negócios na cidade. Também promessa não cumprida. Criar um programa de combate às drogas e apoio ao dependente químico. Mesmo que de forma visivelmente deficitária, o projeto Transformar é um programa que visa combater as drogas e ajudar os dependentes químicos. Podemos dizer que promessa está sendo cumprida. Humanizar atendimento público e ficha limpa para todos os cargos comissionados e secretários. A humanização do atendimento público, as reclamações do atendimento público das gestões passadas para essa caiu muito. Então, iremos considerar sobre a ficha limpa para os cargos comissionados, secretários, não conseguimos detectar alguém que estivesse impedido. Também iremos considerar essa promessa cumprida. Criar um programa de incentivo fiscal para o setor produtivo da cidade. Ainda não foi criado esse programa de incentivo fiscal para o setor produtivo da cidade, pelo menos da forma que foi explicado no folder. O programa afirmava que haveria debates com trabalhadores, empresários, Câmara Municipal e órgãos competentes. Bolsa Família Municipal. O programa Bolsa Família Municipal foi uma das propostas colocada em prática pelo prefeito Edson Vieira, mesmo com diversas críticas da ala de oposição e até o presente momento ainda está no papel. Na saúde, construir um novo hospital. Apesar de ser reformado ou ter reformado o hospital, o prefeito prometeu a construção de um novo em parceria e nos moldes implantado pelo governo do estado. Contudo, até o momento, a população espera ansiosa. Criar o centro de traumatologia e imagem também foi promessa. foi prometida a construção de um centro de traumatologia e imagem e nos moldes implantado pelo governo do estado. Contudo, até o momento, a população também aguarda esta promessa ser cumprida. Construir o centro materno infantil. Outra promessa foi a construção de um centro materno infantil. Apesar das melhorias, o materno infantil continua no lugar que sempre esteve alugado. Restaurar e implantar o laboratório 24 horas. Não conseguimos informações sobre um laboratório 24 horas em Santa Cruz. Implantar UPA. Uma UPA está sendo construída em parceria com o governo federal. A mesma será em frente ao Moda Center, porém, a obra foi anunciada pelo governo federal em dezembro de 2012, antes de Edson tomar posse na prefeitura. Construir policlínicas. O prefeito prometeu a construção de 4 policlínicas na cidade. Apesar do sentido ser diferente, Edson está no caminho de entregar 4 AMEs. Atendimento médico especializado. Contudo, algumas são em prédios alugados, situações condenadas em sua campanha. Construir clínica de saúde bucal. Não houve até agora a construção de nenhuma clínica de saúde bucal. Adquirir ambulâncias. Novas ambulâncias foram adquiridas durante o governo Vieira, embora quase todas sejam locadas. Humanizar atendimento. O prefeito conseguiu humanizar o atendimento, pois caiu em muito as reclamações de mau atendimento e falta de médicos nas unidades de saúde do município. Ampliar e reestruturar o antigo PSF, que agora é ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, que é o PSF, a mesma PSF. O prefeito, que é o Programa de Saúde da Família. O prefeito conseguiu ampliar e reestruturar alguns ESFs. Contudo, várias continuam em prédios alugados. Situação condenada em sua campanha. Ampliar o SAMU. Ampliação do SAMU é relativa. A única coisa que vimos acrescentar foi a motolância, mesmo sendo adquirida na gestão passada. Contudo, como não era a construção de uma obra, mas sim um equipamento que o prefeito teve a sensibilidade de colocar para funcionar, o que o gestor passado não teve, então vamos considerar, né, que realmente foi ampliado com a colocação de funcionamento dessa motolância adquirida por Toninho, mas deixada para lá e Edson colocou em funcionamento. Ampliar e reestruturar o programa Farmácia Básica. Não houve até agora uma ampliação e reestruturação do programa Farmácia Básica, pois as reclamações continuam sobre falta de remédios, críticas feitas até mesmo por alguns aliados com mandato. Disque Saúde, o serviço do Disque Saúde ainda não foi implantado. Na infraestrutura, viabilização do anel viário. Nenhuma ação para a construção de um anel viário ocorreu no atual governo. Criar o sistema municipal de trânsito. O prefeito ainda vem organizando de fato o trânsito do município e anunciando novos projetos para a área. Urbanização. A urbanização e a mobilidade urbana vêm sendo cumpridas de forma parcial, a exemplo da retirada das barracas e postas em uma nova área de lazer. Apesar de haver muito a se fazer, mas, como alertamos, o prefeito ainda tem aproximadamente 2 anos. Asfalto, calçamento e saneamento básico. Na proposta de governo de Edson, não diziam quantas ruas seriam calçadas, saneadas ou asfaltadas. Portanto, não temos como dizer que algumas dessas áreas não foram cumpridas. E por área, a gente tem inclusive no geral das promessas de campanha de Edson, foram cumpridas, que ele no programa que falou que havia cumprido mais de 50%, né? Mas na realidade foi cumprido 35,8% em cada área. O desenvolvimento social e econômico foi cumprido 50% do prometido. No lazer meio ambiente foi cumprido bem-estar, lazer meio ambiente foi cumprido 20%. A questão da saúde, a educação, aliás, educação foi cumprido apenas 20% do prometido. Infraestrutura foi o que mais se cumpriu das promessas, 75%. Saúde foi cumprido 30% foi cumprido na área de saúde. Então, daqui, o prefeito, na realidade, no programa havia falado de 50%, mais 50% havia cumprido, então, na realidade, 35,8%. Vamos para o intervalo, na volta, análise de vocês com relação às promessas do prefeito Edson Vieira, que foi cumprido, o que não foi cumprido, análise de vocês, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Vou deixar uma atenção aqui do pessoal da Secretaria de Educação, a Cláudia. Cláudia, ela é filha de Dona Carlinda, né, lá em Cachoeirinha. Ela ligou para aquela reclamando, né, pedindo aí. Eu acho que a gente fez até esse apelo semana passada também, com relação ao transporte escolar da parte da tarde, porque o transporte tá falho nesse horário. Desde que foram reiniciadas as aulas, que esse transporte não está passando, né, no horário da tarde, a partir do meio-dia. Então, chama a atenção, mais uma vez, a atenção aí, o secretário Joselito, verificar o que é que está acontecendo aí, e colocar para funcionar, né, colocar o transporte, o ônibus, aquele ônibus em amarelo, para passar também na parte da tarde, que está falho, desde que as aulas foram reiniciadas. Um abraço aí a Cláudia, a Beco, o pessoal todo aí, tá bom? Em Cachoeirinha, no sítio Cachoeirinha. Repita aí, Natália, o que você falou. Talvez o quê? O ônibus vá...
Depois de recuperar a estrada.
Recuperar a estrada primeiro para botar o ônibus,
né? Botar o ônibus, né, pai? Quem vai andar numa catabieira da molesta dessa para lá?
Pois é, complicado, né?
Dançando em cima da
estrada. Pois é, Cláudia, Beco, Fábio também, um abraço aí. Diga. Teve alguém que também deu uma sugestão aqui, né, para... Brincadeira. Bom, temos apoio do Tibúcio, supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, tá aí preparando tudo aí para o seu carnaval. Sua feira completa se faz aí pro carnaval, em vez de fazer a feira lá no litoral, você faz no Tibúcio aqui, que aí você faz realmente economia, leva tudo de qualidade, economizando de verdade. Tibúcio, número 1 da cidade. Olha, a Sensitiva tá precisando de costureiras, reta, overlock, enfim, todos os tipos de costureira, então, costureira das diversas máquinas, né? Vai dizendo aí, reta, overlock, goleira...
Overlock, máquina de cortar viés, bom, tem muita coisa.
Pois é, então costureira de uma forma geral, tá? Procure aí a Sensitiva.
Prega elástico, tudo
tem que meter. Dona Ivone, procure Fernando aí na rua Raimundo Francelino, Aragão. Bom, análise de vocês com relação a o que a gente trouxe aqui, o blog fez, o Romenick também, desde semana passada, o Romenick vem trazendo aí nas suas curtinhas, por área, né? Trouxe saúde, depois educação, depois setor de infraestrutura, enfim, né? E aí agora o resumo geral das obras, do que foi prometido em campanha por Edson Vieira e o que foi prometido e cumprido e a maior parte que não foi cumprida ainda, começar por Leone Souza.
Olha, Silvio, na verdade, a gente vale só salientar e lembrar que ainda o prefeito tem pouco mais de um ano, né? Tem quase 2 anos ainda. Para cumprir com suas promessas de campanha. Né? É bem verdade que quando a gente está em um momento político e os candidatos chegam em nossas casas, é bem verdade que eles apresentam, deixam material de campanha em nossas casas, que se a gente for parar para ler, eu acho que a gente termina de ler a Bíblia primeiro do que ler o material de campanha de cada candidato que chega prometendo o céu, a terra e às vezes até um pouco mais do que tudo isso. A gente sabendo que só tem o céu e a terra, mas a gente promete ainda um pouco mais. Bom, mas vamos lá. O prefeito Edson Vieira, na verdade, não pode fugir à regra de alguns políticos, promete também algumas coisas que não é de sua ossada, que não tem como cumprir, né? E a gente vê em alguns casos, porque prometer que vai construir é uma coisa, e dizer que vai lutar, que vai em busca, que vai reivindicar é outra coisa. Determinadas ações que o prefeito Edson Vieira em campanha assumiu, promessas de campanha, que iria, eu posso destacar, porque se a gente fosse destacar todas aqui, aí ficaria até difícil da gente terminar o programa hoje. Mas eu vou destacar algumas que chamam a atenção, que de fato é uma que é as das maiores necessidades da população. O prefeito Edson Vieira, junto com o secretário de saúde da época, prometeu a construção de um hospital nos modos do governo do estado. Então, ele prometeu algo que era do estado para o município de Santa Cruz, e nem o estado, nem o município de Santa Cruz teve a menor intenção de pelo menos tentar fazer. Então, uma promessa realmente que chamou muita atenção, até porque as críticas da oposição, porque é interessante também a gente pontuar determinadas coisas. Hoje se critica determinadas ações da oposição, mas quem não lembra a oposição de outrora? O que se fazia essa oposição, essa que hoje é a situação, o que se fazia quando era oposição, né? Mas Toninho do Pará sofreu uma pressão muito grande no tocante à questão da área de saúde. E aí, para a campanha, qual era o mote da campanha? Né? O mote da campanha era o quê? Era construir um novo hospital. Edson Vieira prometeu um novo hospital, Zé Augusto prometeu um hospital micro-regional, e isso aí caiu na graça do povo. As pessoas simpatizaram com a ideia de ver Santa Cruz com um novo hospital. Nenhum, nem outro. Se fez um paliativo no hospital municipal existente, se fez uma mini reforma na frente do hospital, porque o hospital não, todo, não foi reformado. E aí a população tem aí que aguardar, que tem quase aí 2 anos ainda, quem sabe se nos próximos 1 ano e 10 meses o prefeito Edson Vieira não consegue cumprir a sua promessa de construir um hospital. A questão de tablet para os estudantes, olha... O que tinha de conversa, em plena campanha política, menino querendo sair de escola particular para ir estudar agora na escola pública municipal, porque ia ganhar um tablet da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, gente velha ia ficar jovem porque ia ter um tablet. Né?
Sambudim com os tablets.
Já pensou, Natália? Tu com 300 sambudim, tudo com tablet dentro de casa.
Tudo
em
fácil de olhar.
É, tudo no Wi-Fi dentro de casa. Já pensou?
Um professor, né?
Então, foi mais uma promessa também que o prefeito Edson Vieira prometeu e até agora não. Mas vale lembrar, ele tem aí um pouco mais de 1 ano e 10 meses para adquirir esses tablets para a rede municipal. Então, Edson Vieira não pode ser diferente de alguns que por aqui já passaram, por alguns que irão passar, infelizmente, promete determinadas ações que não tem condições. Ora, Zé Augusto, o ex-deputado Zé Augusto, é criticado até hoje, deve ser criticado pela promessa de um viaduto, né? Que até eu me lembro de uma fala de Ralph falando da Santa Cruz imaginária, né? O Ralph falava da Santa Cruz Imaginária, e na Santa Cruz Imaginária se tinha um viaduto, diz Zé Augusto. Mas aí, Ralph, eu lhe pediria para acrescentar nessa sua cidade imaginária um anel viário para Santa Cruz do Capibaribe. Ora, foi prometido um anel viário para Santa Cruz para desafogar o trânsito, para resolver o problema da mobilidade do trânsito, na questão principalmente do Moda Center, o acesso até o Moda Center, e esse anel viário. Por onde a gente vê um sinal de, pelo menos, de se tentar construir, de viabilizar um projeto desse anel viário. É mais uma promessa que vai também para Santa Cruz imaginária, que se realmente cumprisse o que, de fato, foi prometido durante o período eleitoral, talvez a nossa Santa Cruz imaginária fosse uma cidade realmente desenvolvida em todos esses aspectos. Então a gente lamenta, mas a gente ainda torce. Porque eu vou terminar minha fala lembrando mais uma vez. Todas essas inúmeras promessas, muitas promessas, eu não sei nem se chega realmente às 30, 35% de promessa cumprida. E a gente também vale ressaltar que a gente está avaliando, porque o prefeito, em entrevista aqui mesmo, no Estúdio 1, disse que já teria cumprido mais de 50% do seu plano de governo. Então a gente vê que realmente não cumpriu essas promessas. Agora eu termino mais uma vez ressaltando. O prefeito Edson de Souza Vieira ainda tem 1 ano e 10 meses para acabar com os aluguéis, tanto que foi criticado no município, que os prefeitos viviam alugando aos seus achegados, aos seus aproximados. Edson Vieira continua na mesma linha, não é diferente, muito pelo contrário, tem ampliado até o número de aluguéis. Mas ele tem 1 ano e 10 meses para acabar com isso. Edson Vieira tem 1 ano e 10 meses para construir, de fato, prédios públicos como as 4 policlínicas. Ele tem 1 ano e 10 meses para construir tudo isso aí. Ele tem 1 ano e 10 meses para adquirir o hospital novo para Santa Cruz do Capibaribe. De repente, 1 ano e 10 meses dá também. Então, a gente fica na torcida e espera que, de fato, aquilo que foi prometido em campanha política seja cumprido no ato da administração.
Natálio Arruda.
Olha, eu ouvindo tudo isso, Eu fiquei até abismado. Eu não tinha visto esse... Como é que chama? Folder, né?
Uhum.
Eu nunca vi com tanta promessa no mundo, rapaz. Não tem homem no mundo que faça isso tudo, não. Se aquele dinheiro da Petrobras fosse readquirido e jogado em Santa Cruz do Capibaribe, não dá para fazer a metade, não. Eu acho que os políticos, todos os políticos, têm que agora, nos próximos mandatos, procurar 5 ou 6 coisas que realmente o povo precisa em Santa Cruz do Capibaribe para jogar isso para a população e adquirir e fazer, não é? Eu não vou nem colocar todos esses pontos. Eu acho que Santa Cruz do Capibaribe, na gestão de Edson Vieira, ela deu uma sacudida, uma cara nova, né? Tirou essas barracas que até aqui tinha borracharia, até no centro de Santa Cruz do Capibaribe tinha, aqui do lado do fórum, em todo canto. Aí deu uma conotação muito boa aqui no centro da cidade. Ali a praça de alimentação, outra coisa boa, né? O acesso da Avenida Brás de Lira também, mas esse fúder aqui é complicado para se concluir. Eu acho que eu vou mais pelas pesquisas também, viu, Leandro? As pesquisas estão dando uma avaliação de regular para boa do prefeito Edson Vieira. E eu digo que se ele fizesse pelo menos 70% de tudo isso que tem aí, ele seria um dos maiores prefeitos da história de Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aguardar, vamos esperar os acontecimentos. Leone foi bem claro aí, ainda falta 1 ano e 10 meses, ou 2 anos, né, para ser concluído. Tem coisas aí que eu tenho certeza que ele vai concluir. Esse tablet vai concluir, porque é uma coisa que eu acho que cabe na ossada dos meninos, né? E o meu Sambudim precisa também, né? E outras coisas que tem aqui que é da alçada do poder municipal, porque federal, olha, fica complicado, federal e estadual. Nós estamos vendo aí pela imprensa, vamos começar por Pernambuco, governo do estado até agora, certo que faz muito pouco tempo que ele começou, né? Mas ele está meio atabaloado, né? Com a sua equipe, com a sua base de estrutura, né? Aí vai para o governo federal. O deputado que representa o nosso município é contra o governo federal, né? Do PSDB. Fica complicado. Haja vista que o prefeito Edson Vieira tem ido muito a Brasília, né? Procurar recursos, e ele está correto procurar recursos. Uma coisa que vocês falaram aqui na cozinha industrial, né? Eu fui informado que o prefeito Edson Vieira, essa semana, ou foi a semana passada, assinou já o protocolo lá, que veio a emenda parlamentar através do deputado Eduardo da Fonte, e que já vai ser emitido essa cruzinha industrial. E o prefeito Edson, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pegar todas as emendas, correr atrás, para fazer as coisas para Santa Cruz do Capibaribe. Carlos, tem gente que diz, não, mas começou na gestão passada, né? Mas quem tem que terminar é a pessoa que tomou a frente dos destinos de Santa Cruz do Capibaribe. Não é porque começou numa gestão passada que a gente vai deixar aquele um elefante branco, uma coisa assim parecida, né? Lá na Areia do Rio, né? Disseram que ia ajeitar lá. Hoje na Areia do Rio dá bom para o cabo fazer uma pega de boi, porque só o que tem é mato, é buraco e tudo. É complicado também isso. Então, o nobre prefeito Edson, eu tenho analisado aqui o que ele tem feito por Santa Cruz, através de calçamento, coisas e tal, eu acho que esses 35% tá bom tamanho, né? Haja vista que os colegas aqui, dentro desse livro aí, que esse food, dizem que foram mais pouco, mas pelo que ele tem feito pela cidade, né? Outras coisas que não tem aí e que ele poderia fazer e está fazendo, para mim, de 35% a 38% ele tem feito por Santa Cruz do Capibaribe. Se chegar ao final do governo, Leone, com uma média de 70% de tudo isso, ele vai ser um grande prefeito. Olha, vamos aguardar os acontecimentos para ver. E nós estamos aqui, o povo que está em casa, Isso aí, nós estamos olhando aqui que foi uma, o prefeito que disse aqui no programa que tinha feito 50%. E a gente estamos avaliando através desse fundo aí que esse negócio aí pode... Hein? O programa de governo, não tem homem do mundo que faça esse programa de governo, não. Não. É, eu acho que nesse programa, nos comícios, não dava nem para ler isso tudo. Tinha que botar por debaixo das portas do povo, a pessoa botar uma toalha no pescoço, se sentar no banheiro e passar de 8 horas da manhã a 8 da noite lendo. Aí fica complicado. Então, para mim, de... Pode?
Você faz uma colocação correta. Porque, primeiro, isso aqui, desde a época de Hernando, se não me falha a memória, aí passando por Zé Augusto, Toninho do Pará, Edson Vieira, se tem uma cultura de apresentar um folder com algumas intenções de pontos nas áreas de saúde, desenvolvimento econômico, cultura, etc., para se implantar na administração e levar para a população, repito, isso como um programa de governo. Não é um programa de governo. Em Santa Cruz do Capibaribe, né, e na maioria das prefeituras do país, não só nas prefeituras do país, mas se você pegar, por exemplo...
No governo eleições, federal também.
Você pega as eleições para presidente da República, né, o PT retardou em apresentar seus pontos de intenção, o PSDB retardou mais ainda de apresentar seus pontos de intenção, e a Marina Silva, quando ela apresentou, ela também não apresentou um programa de governo, ela apresentou pontos de intenção, que ela foi a mais rápida.
Já com medo disso.
Pontos de intenção. Aí por que há uma grande falha nisso? E aí muitas vezes se coloca muitas coisas que, a rigor, mesmo sendo feita, a maioria delas em parceria com os governos do Estado, com o governo do Estado e o governo federal, eles não se concretizam em razão de que não é um plano de governo, porque não existe uma avaliação prévia de receita própria do município, quanto é que você tem de receita, de previsão de quanto é que você vai arrecadar de receita, ou seja, de dinheiro, através dos tributos, das taxas, contribuições do próprio município, quanto é que você vai receber de transferência do governo do Estado, quanto é que você vai receber também de transferências do governo do, federal para aplicação dessas metas, e quanto é que também você faz, vai ter, através de emendas parlamentares com os deputados, sobretudo aliados, para implantar essa questão aí. E como é que está a situação de receita e despesa da prefeitura? Não só da prefeitura, como do governo do Estado e assim sucessivamente. Uma prefeitura ou outra, uma administração ou outra, um governo ou outro de Estado, realmente tem um programa. Quando eles vão fazer uma campanha política, realmente eles colocam um programa de governo. Mas isso aqui a gente não pode considerar como, eu particularmente não considero como um programa de governo, mas como intenções, porque não tem toda essa estruturação para que se tenha um programa de governo que eu acabei de colocar.
Foi o que eu disse, né? Isso. O dinheiro da Petrobras não dá para fazer
justamente
isso. Então, eu acho que se ele fez 35%, está de bom tamanho.
Está de bom tamanho.
Está de bom tamanho.
Correto.
Então, é a nossa avaliação e queira Deus que ele cumpra 70%, que fica de maior tamanho ainda.
Alguma coisa mais, ô companheiro?
Sobre o comentário dos
votos? Sim, mais alguma coisa?
Não, sim.
Então fale.
Então fale. Bem, veja bem, primeiro, quando me sopraram aqui que ia haver essa discussão, então eu procurei me informar, até porque, como eu vim afastado da atividade política, não tinha uma série de informações. E aí vamos pelos pontos, né? Criar um distrito industrial. Isso é uma situação muito complexa, haja visto que nós não temos aquilo que Ralph... esse Silvio é muito engraçado. Nós não temos aquilo que Ralph levantou... Isso é para tomar meu tempo, para eu não falar meu tempo. Silvio querendo falar, querendo tomar meu tempo. Bem, então, essa questão que Ralph coloca, por exemplo, da área para construir esse distrito industrial e tantos outros, e alguns outros itens que tem aqui no programa Prefeitura Ativa. Pois não.
Uma coisa, esse distrito industrial, eu não estou dizendo que ele faça isso, né? Porque cada caso sabe o que faz. As áreas aqui, ao redor, são dos grandes empresários, que eles têm direito de ter, que eles,
isso, pois não.
Que eles conseguiram por trabalho, por mérito. Mas o prefeito não pode desapropriar uma área dessa?
Pode, não. Agora, o valor de desapropriação de uma área dessa é uma situação complexa do ponto de vista do ponto de vista do valor e do ponto de vista do processo, do processo de desapropriação. Mas o fato concreto que eu queria colocar com relação a essa questão é o seguinte: há uma informação que eles vêm discutindo exaustivamente com a DDPE, né, que é responsável em nível de governo do Estado, por essa questão, sim, mas vem se discutindo, e há aqui, às margens da PE 160, né, um proprietário de área,
não é, de área, é, que está disponibilizando essa área, mas aí a DDPE, dentro dessa construção política, ela me parece que não quer gastar em razão da distância da área. Então, é uma questão aí que eles estão discutindo, né? É, infraestrutura do calçadão, isso aí foi tocado. É, construir um centro de convenções, eu acho que é uma proposta um tanto fantasiosa, né? Um tanto ilusória, assim, do ponto de vista das condições do município, né? Das condições do município e da relação município, governo do estado e governo federal com aporte para a questão de aporte de recursos. Então, que precisa, obviamente, mas eu acho um pouco fantasioso. Construção de casas populares. As construções das casas populares que aconteceu aqui em Santa Cruz do Capibaribe foram as construções das casas populares do governo de Tonhão do Pará, que o prefeito Edson Vieira inaugurou com o governador e com o deputado estadual e com o seu grupo político. No entanto, a informação que se tem é que existe uma carta de anuência e uma parceria com o movimento municipal e com o movimento estadual dos trabalhadores sem terra para que se concretize a construção de algumas casas, de um quantitativo de casas populares aqui no município de Santa Cruz do Capibaribe. Implantação para o turismo de negócio. Do ponto de vista assim, mais programático, não existe, mas existem algumas atuações, algumas parcerias aí entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a CDL, as CAP, etc. Criação de um programa de combate às drogas. Esse programa existe, é um programa ainda muito tímido, ele tem uma parceria com o governo do estado através também do programa Travessia, que aqui é o programa Transformar, não é isso? Que é o programa Transformar, mas ainda é uma coisa muito tímida face à complexidade, o agravamento, né, e também as dificuldades que é tratar dessa questão. Humanizar o atendimento público, eu concordo aqui com os comentários de alguns companheiros aqui em off, do próprio Romenick, né? Houve aí um avanço nesse ponto de vista, mas não existe assim um monitoramento desses atendimentos para efeito de comparação com as administrações anteriores e para também você melhorar. E não existe também um órgão específico para você fazer esse monitoramento, que seria uma ouvidoria pública, que eu acho que o prefeito deveria colocar, sobretudo na área de saúde, que é onde tem as maiores reclamações, né? Aí tem aqui também dentro do programa dele, ficha limpa para todos os cargos. Comissionados e secretários. Isso foi um projeto de lei, tornou-se lei de iniciativa do vereador Júnior Gomes, mas como não existe até o presente momento, nenhuma pessoa com cargos em comissão dentro dessas circunstâncias, então isso está passa a bola. Construir praças e academia da cidade, foram construídas aí uma ou duas praças, foram recuperadas alguma coisa, etc., mas ainda precisa avançar muito mais. Construir o parque municipal com a área.
Praça da rua da Caixa. Ficou bonita, viu? Ficou bonita ali na Rua da Caixa, que era um
construir um novo parque municipal com área de lazer. Não se tem uma ação efetiva do ponto de vista dessa questão. Há algumas ações pontuais do ponto de vista da gerência de meio ambiente, com relação a arborizar uma série de coisas ali naquela área do açude da Manhosa, mas a ideia que foi me repassada é que isso deve ser tocado em nível de projeto. Revitalização do rio Capibaribe, não existe assim uma ação concreta, até porque uma ação dessa demanda recursos do Ministério do Meio Ambiente, demanda recursos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, da iniciativa privada, etc., e algumas ações que foram pontuadas dentro da revitalização do Rio Capibaribe, como por exemplo a utilização de uma parte da área do mesmo para eventos de voleibol, isso aí começou e não foi terminado. Muito embora a gestão de meio ambiente tenha feito um tipo de trabalho plantando árvores no leito do rio, etc., e tem buscado algumas alternativas, mas do ponto de vista prático inexiste assim uma coisa mais concreta. A distribuição de tablets, que aí os sambudinhos de Natálio reivindicou isso aí para os sambudinhos dele, né? A informação.
Segura o comentário rapidinho com relação a tablet e tudo, que a gente ainda tem o Ralf Lages também para fazer os seus comentários. E agora tem um plantão, né? Mais um crime de morte aqui.
Plantão Polo FM.
Pois não, Maurício Sobrinho.
Ok. Bom dia, senhor José. Bom dia, ouvinte da Polo FM. Exatamente. Estamos no local onde ocorreu mais um homicídio, infelizmente, mais um homicídio em Santa Cruz do Capibaribe. Polícia Militar já foi acionada, isso aconteceu agora há pouquinho, já fez o isolamento do local onde ocorreu o crime e detalhes a mais só quando o levantamento for feito por policiais da delegacia do homicídio, da DPH, que estarão aqui. Mas o popular foi assassinado a tiros, pelo menos tem marcas no veículo Crossfox KGK 3675, exatamente na passagem da Monomotor da Paixão ao São Jorge, como nós conhecemos a passagem de Jordão do Gesso. É um veículo Crossfox prata, KGK 3675. Nesse momento, o corpo ainda se encontra dentro do carro, sem identificação. A Polícia Militar já fez o isolamento da área. Alguns curiosos já chegaram para observar e o aguardo também da Polícia Civil para fazer o levantamento cadavérico, a identificação do corpo. Daqui a pouquinho, detalhes em relação a mais este homicídio que ocorreu em Santa Cruz do Capibaribe.
Ok, obrigado, Maurício Sobrinho, né? Durante a programação, mais detalhes, inclusive nome, idade, né? De mais essa vítima de homicídio aqui em Santa Cruz do Capibaribe, dentro de 24 horas? Quatro homicídios registrados em 24 horas aqui em Santa Cruz. Isso com esse que acontece agora pela manhã.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações.
Agora 9 horas e 57 minutos, 9h57, a gente volta, a análise aqui, né, o comentário do Carlos Lisboa com relação às promessas de campanha do prefeito Edson Vieira, e você estava analisando a questão dos tablets, né?
Isso aí, então, analisando a questão dos tablets e fechando os comentários, até porque você já me cobrou a questão do tempo e temos que passar para o companheiro Ralf, né? Aqui para ganhar tempo tem que ser na tora como o companheiro Natália, por isso que ele dá muita poupa ali naquela mesa.
Ele está fora do ar, pode falar.
Ele está fora do ar, né? Então, veja bem, essa questão dos tablets, a informação que tenho é de que em 2016 esses tablets estão em todas as escolas municipais, isso é muito importante, né, para a questão da educação e também para os sambudinhos do amigo Natália Arruda. Mas agora gostaria, assim, para encerrar, de dizer que dentro desse contexto de 35 pontos aqui levantados no programa.
Na pauta é 40.
Isso é a diferença que eu queria fazer. Dentro desses 35 pontos aqui levantados no programa Prefeitura Ativa, né, do Edson Vieira, à época das eleições, então, se calculando aqui, dá em torno realmente de 32% a 35%. No entanto, o que foi apresentado pelo blog do companheiro Ney Lima são 40 itens, como acabou de contabilizar lá o companheiro Ralf. Então, por esses 40 itens, não se dá os 35%, não se dá os 32%, nem muito menos os 35%. E aí, aproximadamente 26%, 27%. Que eu já acho um número positivo, do ponto de vista de considerando-se as dificuldades que não só o município de Santa Cruz tem, mas todos os municípios, não só essa gestão tem, mas como outras gestões têm, né, de executar obras. A forma como pegou o município, a dificuldade que tem de se construir, né, e de se implementar programas e políticas públicas, em razão da estrutura de pacto federativo, porque no país é uma coisa estúpida, né? Os municípios que deveriam ter um maior volume de recursos dentro do contexto da gestão do governo federal é justamente os municípios que têm esse menor aporte de recursos. Muito embora eu acho muito tímida, desde a época de Zé Augusto até a época de hoje, o trabalho da Secretaria de Finanças, apesar de ser uma coisa muito lenta para se fazer, se tem uma cultura de não se pagar impostos aqui na cidade, mas é uma coisa muito emperrada essa questão do ponto de vista de ampliar a receita própria do município, não fazendo taxações tributárias exorbitantes, nem para o grande, nem muito menos para o médio e muito menos ainda para o pequeno. Mas a gente vê que em Santa Cruz do Capibaribe, ela tem uma cadeia produtiva, ela tem uma cadeia de comércio que dá muito bem para você retirar uma receita mais à altura dessa receita que se tem no município de Santa Cruz do Capibaribe. E aí, fechando, eu gostaria de colocar essa questão do crime de morte, né, que houve agora há pouco, que o Maurício anuncia, né, é uma coisa gritante. Eu ontem estava consultando, vendo a Organização Mundial de Saúde, Natália, Ralf, Leone e ouvintes, a Organização Mundial de Saúde considera a partir de 10 homicídios, ele não, independente da natureza do homicídio, a partir de 10 homicídios em um município, já é um caso é de epidemia, ou seja, é um caso, não é só um caso de política pública de segurança, mas é um caso de saúde pública também, não é? E nós aqui em Santa Cruz do Capibaribe, se nós formos computar, nós temos uma situação muito mais elevada do que essa situação que a Organização Mundial de Saúde considera como situação epidemiológica.
Pois não, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, primeiro eu queria parabenizar a você, que é diretor do programa, o Natália Arruda, que comenta, a Leone e a Carlos Lisboa, porque o que alguns políticos falam bate fofo quando se enfrentam com a seriedade de alguns homens. Por exemplo, nós estivemos aqui a severas críticas a semana passada de um político, né, triste porque o programa queria destruir, ele tem ênfase no R, ele. No entanto, esses cinco homens sérios que tem aqui, que erram, que acertam e erram, né, porque são certos que não, são corretos que não erram, erram também, demonstra que a gente tenta fazer, Carlos, esse programa com a maior seriedade possível. Porque foram analisadas as contas do deputado, as propostas do deputado federal José Augusto Maia na quinta, na sexta, a do deputado estadual Diogo Moraes, que também surgiram severas críticas, e hoje a do prefeito Edson Vieira, que surgiram as questões positivas, como aconteceu com o deputado José Augusto, quem não lembra a gente falando de questões como os municípios, né? Quem não lembra a gente falando de questões como, por exemplo, a preocupação dele com segurança pública e quando ele suscitou esse debate lá na Câmara, né? E aí, com o Diogo Moraes, da mesma forma, nós falamos da questão de alguns projetos de mobilidade que o deputado fez virar lei, criou o projeto de lei e depois fez virar lei, com a aprovação da casa, é lógico. Falamos do projeto dos celulares dentro do banco para evitar os assaltos a banco do deputado Diogo Moraes, que foi importante, e tecemos as críticas no que era necessário. Agora vem o prefeito Edson Vieira. Os companheiros que me antecederam fizeram elogios no que devia e crítica no que devia também. Isso mostrando que vocês têm seriedade no que faz e não é político nenhum que vai calar nossa voz. Olha, você que gosta, você político que gosta, que não gosta de Carlos Lisboa, de Leone, de Natália Arruda e de Ralph, de Silvio José, vai um recado para você. Vocês não vão calar nossa voz. Não vão calar nossa voz, porque quem nos avaliza são os nossos ouvintes. Gente que tem o maior carinho do mundo, posso citar o exemplo aqui, de muitos, como o Edmilson, que sempre vem nos dar um abraço aqui, né? E dizer o carinho que tem com a gente. E os que a gente encontra na rua, Natália.
Os empresários me mostraram a audiência nossa de 62%.
Ora, como é que eu não fico, né? Feliz?
Fico feliz.
Como é que eu não fico feliz de ter um ouvinte como Arnaldo da Rota do Mar? Do funcionário dele dizer, olha, na hora do programa de vocês é difícil de falar com o Arnaldo, porque ele é sempre ligado, com o rádio ligado. Peraí, que eu tô prestando atenção no que o fulano tá dizendo. Então, como é que eu não fico feliz com uma coisa dessa? Como é que eu não fico feliz de
ouvir... Dadá lá no Mita,
Dadá, as costureiras pessoal, quando nos encontram. Todas as costureiras quando nos encontram. Os mototáxis, o carinho...
O salão de costura.
De costura. Carinho que os mototáxis têm com a gente aqui em Santa Cruz. Como é que eu não vou ficar feliz? Então, por essas e por outras...
Os espetinhos.
Vocês não, definitivamente não irão calar nossas vozes.
Pois é, mas, não sabia que espetinho ouvia, mas vamos lá.
Mas eu queria me ater agora à questão do prefeito Edson Vieira aqui nesse tocante. Veja só, eu não vou ser redundante, porque já foram colocadas várias obras aqui, das 40 obras elencadas pelo blog de Ney, e aí, só para as pessoas não fazerem alguma confusão, está tendo as curtinhas do Romenick, que ele está elencando as obras de acordo com o programa Prefeitura Ativa, né? A matéria do blog de Ney, Carlos, ela tem o programa Prefeitura Ativa, mas ele pegou também alguns fôdeis que o prefeito distribuiu ou mandou distribuir, que tinha outras promessas, né? Então, se baseando na matéria do blog de Ney e as curtinhas de Romênio, que deve estar saindo hoje, né? Ele tem 40 obras elencadas que foram cumpridas 7. E aí é o 40 promessas, né? 40 promessas feitas e aí foram cumpridas, efetivadas 7 promessa dessa. E aí é quando o Carlos Lisboa diz que dá entre 26% e 28%, Natálio. Né? Não, não daria os 35% que está ali no blog. No blog.
Também não daria, me pergunta, Ralf. Não daria também o que o prefeito pontuou
os 50%,
como 50%.
E aí é um...
Mas é um grande avanço, mas é um grande avanço.
Também tem coisas feitas na cidade que também não,
não
tem,
está aqui também. Não está aqui.
Que eu dou os 35%.
Veja só. Das promessas. Aqui está se tratando das promessas. Algumas coisas ele fez. Mas algumas coisas ele fez, Leone, e ele não prometeu e fez.
Não, mas a gente está debatendo em cima das promessas.
A gente só está debatendo também
porque o prefeito foi quem disse que já teria cumprido mais de 50%.
Vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, o prefeito não prometeu a praça de alimentação aqui, vizinho ao giradouro, mas fez a praça de alimentação, certo?
Essas barracas aqui também.
É, tirar das barracas, mas a barraca na mobilidade urbana a gente pode contemplar, né? Agora veja só, não está de longe, e por isso que a gestão dele é aprovada. As mesmas pesquisas que dão esses números da Natália, da gente ser muito bem ouvido em Santa Cruz, dão a aprovação do governo Edson Vieira, isso é fato. É fato. Agora, está longe dos 50% que ele disse também. Venhamos e convenhamos. Né? Por isso que eu digo que esse programa tem seriedade. Não só elogia. Quando o prefeito, por exemplo, joga para a galera dizendo que cumpriu 50%, o programa vai buscar e vê que não foi 50%. Apesar de elogiar suas ações.
Se ele chegar no final do mandato com 70%, seria de bom tamanho.
Exato.
Né?
Tem algumas promessas mirabolantes, por exemplo, é a questão do centro de convenção que Carlos Lisboa acabou de citar, e entre outras, acho também, coloco os tablets dentro dessas promessas mirabolantes. O anel viário é coisa que a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer. Ora, Carlos, nós estamos aqui clamando todos os dias por questões basilares da nossa sociedade. Santa Cruz vai ter condição de fazer um anel viário quando a gente tem várias e várias ruas sem serem calçadas em Santa Cruz? Isso é até desproporcional. Saneamento básico, problema com saneamento básico. Então isso é desproporcional ao que a nossa cidade necessita, que como é também se prometer fazer um viaduto numa cidade que tem aí seus 30, 35% de um rodoshop de uma cidade que não tem ruas calçadas, certo? Agora, para não ser redundante no que vocês disseram, já que concordo com o que vocês disseram, uma coisa o prefeito não fez e é preciso ser colocado. E isso também foi prometido. É o famoso choque de gestão. Esse não foi dado. A gente sabe que a prefeitura trabalha no limite da folha. Há questões de aluguel tão criticada, ela não foi diminuída, ela foi ampliada. Ela foi ampliada, Natália. Os aluguéis, então...
Hoje, Carlos... Trabalhou diversos anos na prefeitura.
Foi.
O senhor tem uma ideia, mais ou menos, de quanto se paga de aluguel em Santa Cruz do Capibaribe? Mais ou menos. Diga para o povo que é mais ou menos, para depois não dizer Carlos Lisboa disse exato.
Não,
né?
Dessa gestão eu não tenho como afirmar.
Não, vamos botar mais ou menos.
Mas aí,
tudo,
vamos dizer aí o que é em torno de... 60 mil reais, 100 mil reais, não sei. Eu não tenho essa informação precisa, então não posso dizer. Que é uma outra, uma outra ilusão de ótica, não é? E de trabalhar um programa de governo, intenções de programa de governo com os pés no chão, é essa questão da crítica contundente que foi feita com relação aos aluguéis das gestões passadas. Em razão de que fica humanamente impossível você, dentro de 4 anos, você construir aparelhos, prédios, equipar o município com prédios que venha atender as necessidades do município. Né? Ele deve aí anunciar a qualquer momento algumas ações muito, muito positivas com relação à atenção básica, que eu gosto de chamar PSF, eu não gosto desses nomes, fica mudando de nome. Posto da família, posto de saúde da família. Então vai sair alguma coisa positiva do ponto de vista de ampliação do quantitativo desse PSF, ele deve anunciar, já está concretizado aí uma parceria com o Ministério da Saúde nesse sentido. Mas aí como, por exemplo, você trabalhar uma política de implantar esses PSFs em prédios próprios? Então, isso foi uma ilusão de ótica de campanha, uma ilusão. Exato. Não há possibilidade.
Como para eu encerrar, Silvio, eu quero encerrar com a fala de... veja só, como é diferente... a época da política, da prática.
Da campanha, né?
A campanha da prática. Veja só, dentro disso que o companheiro Carlos Lisboa traz, em entrevista a Silvio José, na Rádio Comunidade FM, o nome do programa era... Não era o Opinião, o Espaço Aberto, uhum. Porque nessa rádio aqui a gente dá o crédito e pode dar o crédito, não é tolhido nos corredores. Natálio, o Edson Vieira, prefeito, nosso prefeito Edson Vieira, ele dava a Silvio e a Ney Lima, à época, os dados de como era que ele iria construir 4 policlínicas. Ele diz, olha, Ney perguntou, mas como é que o senhor vai construir 4 policlínicas? Ele fez as contas, foi para a calculadora fazer as contas. Ele dizia ao prefeito que o hospital de Nanau custava R$30 mil mensal à prefeitura. Se ele devolvesse o hospital de Nanau, ele iria fazer uma economia em torno de 500 mil, 500 e alguma coisa. Não foi, Natália? Então, dentro dessa perspectiva, todo ano, a economia que ele fizesse com a entrega do hospital, todo ano, ele iria construir uma policlínica. Isso aconteceu?
Porque porque do ponto de vista prático, extremamente inviável. Como é que ele iria? Foi também outra ilusão de campanha, né? Como é que ele poderia fazer essa matemática se o hospital já estava funcionando, como está funcionando, inclusive teve algumas alterações para melhor no hospital de Nanau, como é que ele ia fazer? A construir essas policlínicas, não é isso? Construir essas policlínicas e ele iria colocar o hospital aonde dentro desse processo de construção? Então não existe, foi mais uma proposta também do ponto de vista...
Exatamente. Assim, a gente segue...
Eleitoreira.
A gente segue andando aqui, Silvio, numa discussão de sempre... E aí eu resumo, dizendo assim, o prefeito é bem avaliado, faz uma boa gestão, falta a ele algumas coisas. Por exemplo, o impacto na questão administrativa...
Choque de gestão,
tão falado, não existiu. E muito, olha, veja só, se você não faz um choque de gestão no dia 1º de janeiro, quando você entra, meu amigo, você fazer 2 anos depois, é muito difícil. É muito difícil. E a outra coisa é que das 40 obras elencadas, 7... né, foram cumpridas. Algumas outras vão ficar no nosso folclore. Como está no nosso folclore o açude das porteiras, como está no nosso folclore o distrito industrial, como está no nosso folclore o portal da nossa cidade, que é a única cidade que eu fui no Brasil, que é turística e não tem um pórtico na sua entrada, é Santa Cruz do Capibaribe.
Um dia desse, pequena, rapaz, chamada Santana de Ipanema,
sim,
em Alagoas. Aí lá existe muita criação de animais, né? A entrada tem um portal,
sim,
bem grandão, e um jumento com a carga, mostrando o símbolo da cidade.
Da cidade.
Né? Na entrada,
nossa,
é uma cidadezinha pequena.
Na,
né,
nossa,
rapaz,
não tem.
E eu queria que fizesse um portal ali, seja bem-vindo a Santa Cruz, embaixo, colocasse Terra de Raimundo Aragão. Será que era bonito?
Cara? Muito bonito.
Era muito
bonito. 10 horas e 14 minutos, 10 e 14. O prefeito não cumpriu até agora, foi tudo invenção, como sempre, continuará sendo. Fátima Oliveira, do Pedra Branca, em 1 ano e 10 meses. Um abraço, Fátima Oliveira. Que mensagens pelo WhatsApp, tá cheio aqui. Tô no Bela Vista, homicídio agora, a pessoa tirou até a foto. Mande alô para mim, Silvio. Tô no Bela Vista, Rayane. Um abraço, Rayane. Felizmente, mais um. Ui, Rayane me colocou aqui. Deixa eu passar aqui que está a foto da pessoa no carro. A moto foi no carro mesmo, né? O pessoal foi em São Jorge, é? São Jorge ou Malaquias, né? Mais um homicídio, a pessoa mandando em... Na passagem do Jordão do Gesso, né? Quem está na escuta é Gilderson, Jefferson, Paulo e Paula, e também Beroaldo. Alô aí para todos na escuta. Bom dia, obrigado a vocês. Um alô aqui, em pessoal mandando foto aqui do crime de morte. Deixa eu pular essas fotos aqui, né, que não são legais. Carnaval 2015 em Santa Cruz, bandas Corre Que É Tiro, Bala Elétrica, Bonde das Facadas, Pagodão Motos, Roubadas 190 Off, Sirene Muda, Bloco Deus Nos Acuda. Apoio Prefeitura de Santa Cruz, SAMU e ML. Wellington que mandou isso aqui. Não, sinceramente, tem que repetir aqui. O Carnaval 2015 em Santa Cruz, as bandas Corre que é tiro. Bala elétrica, bonde das facadas, pagodão motos, pagodão motos roubadas, 190, off, sirene muda e bloco Deus nos acuda. É, Wellington, obrigado aí, viu?
É. Gostei de 190 off, é porque não funciona, né?
É porque não funciona. É, um abraço aqui também para... Bom dia, Silvio, sem comentário, porque eu falar, eu sei que você não vai ler. Aí, mas me diga o que ele prometeu sobre a segurança. Pelo amor de Deus. Bom, abraço, final do telefone 8218.
Perdeu a oportunidade de falar, preciso ler, ó.
Às vezes não dá mesmo. Por favor, peço que você faça um apelo para o secretário de Educação. Fale que na Escola Maria Betânia, no horário da tarde, está faltando professor. Aí nós, os pais, temos que trabalhar e não temos com quem deixar nossos filhos e não temos condições para pagar escola particular ou uma pessoa para ficar com os nossos filhos, pois creio que ele ainda não está sabendo. Obrigado. Foi a Michele que mandou esse recado aí para o Joselito. É, em um ano e 10 meses teremos os hospitais, as casas, os tablets e as estradas que o menino prometeu. Fátima Oliveira, do Pedra Branca. É, você sabe, olá caros amigos, venho falar dessa avaliação do governo Edson Vieira. Ele tem 35% de obras concretizadas em seu mandato. Vamos falar de alguns calçamentos, asfaltos, desde que, quando estava guardada essa emenda, então ele não ganha esse mérito. Acho que fala a questão dos calçamentos que vieram com emendas e da fonte da do fonte, governo ainda, Antônio do Pará. Então ele não ganha esse mérito. Alguns prédios, isso não é conquista. E várias outras obras que já existiam, só faltavam entregar. Isso tudo, jurando, ele está com essa porcentagem. A verdade é a avaliação de um gestor é feito quando vemos suas buscas e suas conquistas. Aí sim, avaliamos seu mandato, mas não aquela avaliação que o prefeito só faz abrir a porteira e solta a boiada, que já está presa. Quem tem ação é aquele que vai trabalhar, ir atrás dos bois, comprar eles e abrir a porteira. Rafael, valeu amigos. Um abraço aí, a Rafael, Silvio, que fez uma avaliação geral aqui.
Sempre respeitando a opinião do ouvinte, mas o blog do Ney é claro quando, por exemplo, a construir casas populares. Ele diz o seguinte: não podemos considerar que as casas populares do bairro de Jaçanã são projeto do prefeito Edson Vieira.
Exatamente, está explicando o que está e mostrando que não é, o que é conquista dele e o que não é.
Que não é, que exatamente. Já de...
Silvio, até agora não foi falado nada a respeito da segurança e a chance para a segurança que não entrou nessas contas de Rominick. Um abraço aí, Renato. Deixa eu passar aqui para os torpedos rapidinho. Ralf não merece só palmas, merece o Tocantins inteiro.
Opa, obrigado.
Natálio só defende o prefeito, opa.
Não.
Cobra aí a estrada do Pará, ele tem medo de Edson Vieira, porque será? Júnior Madeira. Silvio, você esqueceu de falar dos currais que ele iria tirar e colocar no local adequado e nada está acontecendo. Estão invadindo aqui no riacho do bairro Dona Lica, próximo à escola Rodolfo Pereira de Lisboa, que foi o que o prefeito mais criticou. Já chegou um caminhão de tijolo e estão botando caçambas de aterros dentro do riacho. Uma reclamação aqui do ouvinte, e isso através do torpedo final de telefone 9862. Gente, bom dia. Nesse um ano e 10 meses que falam, o prefeito cumpriu mais 35% das suas promessas e renova o restante nas campanhas para o próximo mandato. Abraço a todos. Simone Lima, ouvinte fiel em Poço Fundo. Simone Lima, abraço para você. O prefeito não prometeu em campanha, mas garantiu que ia fazer novos postes, colocar novos postes de iluminação na PE e alguns semáforos na Teonilo Silvestre, porque naquela avenida, em horário de pico, é um Deus nos acuda para cruzar. Um abraço aí, Tiago. Deixa eu ver aqui mais uma rapidinho para a gente fechar o programa aqui. Silvio, será este prefeito sabe que o loteamento Neco Aragão existe? Não se faz nada aqui. Naldinho de Joana. Silvio, um abraço aí, José de São Domingos. O quer ser bom ou lembrado? Bom, abraço, José aí de São Domingos. Bom, 10:20, 10:20, com apoio do Tibúcio, aí das promoções da semana: arroz Pérola, 1,97, macarrão Mauricé, 1,10, leite em pó Bom Leite, 2,39, iogurte Bom Paninho, 59 centavos, whisky Passport, 32,99, no açougue, costela de boi, 7,99, galinha batida na hora, 5,99, promoção de carnaval do Tibúcio, número 1 da cidade. Edmilson vai estar vendendo coxinha também no litoral, né?
Silvio.
Litoral, você quer fecha hoje? Fecha hoje, vai embora, curtir aí a praia.
Qual Japaratinga.
Japaratinga, né? Japaratinga. Vai dar lá de ver essas coxinhas, hein?
Você leu o torpedo de Mardeda?
Não sei, chegaram muitos aqui.
Mário Deda disse que é a novelaria dele, né? Tem o colchonete e o ventilador para carnaval. Olha, quem quiser viajar para o carnaval e comprar um colchão bom para dormir na praia, vá lá no Mário Deda, na novelaria.
Nossa Senhora das Graças.
Nossa Senhora das Graças.
Verdade. Bom, final do programa, senhor. Rapidinho, Natália.
Eu queria fazer um pedido a você. Olha, Carlos Lisboa, não, Leones e Ralf são evangélicos, né? Uhum. Eu e Carlos, nós somos católicos. Você é o vice-padre. E a nossa amiga Márcia chegou aqui. Eu não vou dizer o nome do vereador, senão depois vão dizer que foi o vereador que pediu. Nossa amiga Edmilson das Coxinhas. Vamos encerrar o programa? Eu chamo rezar, ele chama orar. Vamos fazer o Pai Nosso aqui pedindo para a tranquilidade de Santa Cruz. A arma que nós temos para oferecer ao povo. Né? Terminar o programa aqui com o Pai Nosso pedindo pela tranquilidade de Santa Cruz do Capibaribe, que nós não temos tranquilidade mais. Tá, né? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer essa oração maravilhosa, pedindo a Deus para que Santa Cruz do Capibaribe fique na paz, que se agregue às forças, principalmente de Jesus Cristo, para que nós podemos assim pedir paz para Santa Cruz do Capibaribe. Para nós não encerrarmos hoje com música, não. Vamos encerrar hoje com a oração que nós pudemos pedir pela paz em Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, 10 horas 22, porque tem, a Márcia tá tentando encontrar aqui.
Se não tiver, isso, a gente faz ao vivo.
Tentando encontrar, porque é bonito, é bonito
a do ECC, né? Eu acho que em Santa Cruz, Natália, as coisas estão ficando de uma maneira que é preciso a gente ter a percepção de que não, a gente não pode tudo virar número. É frio, Carlos. Quando a pessoa deu, matar mais um. Pra gente, daqui
rapaz,
a pouco.
Aí os assaltos, rapaz. Ninguém tá podendo chegar em casa numa bis, num carro, com um malote nas costas, nada. Medo maior do mundo, o povo tão, rapaz.
E a questão.
É uma tristeza.
Que as pessoas que morrem têm filhos. Tem mãe.
Olha, eu ia pro Pará essa semana e uma moça no caminho. E um garoto de um lado, não era um sambudinho, não, porque já era um garoto dos 12 anos. Quando a moça viu o carro de longe, deu uma carreira dentro do mato. Mas o garoto que não teve tamanho. Quando eu cheguei de parede, buzinei, aí eu vi ela se abaixando por detrás de uns pau lá. Eu disse, moça, é Natália Arruda que vai aqui. Ela voltou tremendo. Ela disse, não, é porque quando a gente vem na estrada aqui, um carro zoa, aí a gente corre para se esconder, com medo. De primeiro as pessoas davam com a mão, né? E agora estão correndo para se esconder.
Bom, 10 horas e 23 minutos, a Bandinha CC encerrando, né? A pedido aí do Natália Arruda. Eu acho que, na realidade, é o que a gente tem que fazer mesmo, é pedir a Deus. Inclusive, eu quero agradecer ao Padre Carlos, que a gente fez um apelo aqui ontem, que a Igreja Católica e as igrejas evangélicas entrassem em alguma campanha nesse sentido, tomasse a frente, tentasse unir a sociedade. Padre Carlos, imediatamente, assim que encerrou o programa, ligou para mim e disse, olha, essa semana já tem uma reunião com os padres e tem muita gente que frequenta a Igreja Nossa Senhora Aparecida, que faz parte do Move Paz também. Eu vou acionar esse pessoal, a gente vai se unir para começar o trabalho.
Na hora que o Padre Carlos for fazer isso, eu vou. Agora, ninguém me critique não, que eu não vou ser político não, viu? Uhum. Eu vou porque eu quero a paz por Santa Cruz, porque tem gente que diz, Natália vai ali porque ele vai ser político. Não, de maneira nenhuma.
Ô Natália, deixa eu fazer um pedido ao Padre Carlos aqui. Silvio, o Padre Carlos é um cara de mente aberta, sabe? Um cara que eu tenho profunda admiração por ele. E eu queria que ele, quando fizesse essa reunião, convidasse os pastores evangélicos, sabe? Não, porque eu acho que a nossa
Mas é que é o início.
Aí depois...
Porque ele está começando a se organizar.
A igreja, né?
Católica, exatamente.
Exato. Porque até porque eu acho, eu acho que é muitos movimentos em Santa Cruz que a gente pode alcançar essas pessoas, tirando elas da marginalidade, através de um movimento das igrejas cristãs mesmo, sabe? Eu acho que o próprio movimento espírita pode ser convidado, e que a gente tenha, infelizmente, quem era para nos dar essa proteção é o Estado. Está lá, é constitucional. Mas o que nos resta é o quem mais pode fazer por a gente.
Ontem eu estive telefonando para a Lúcia, que é a pessoa que encabeça o Move Paz, e falando para ela da situação, de todas essas questões colocadas.
né? E ela também disse que depois do carnaval ela vai tratar essa questão
dessa
no
questão
interior
também,
do
né?
Move Paz, uhum. E comitantemente aí passar essa questão para discutir com as igrejas, discutir com os espíritas
cardecistas. Pois é, e o padre que está assim começando também esse movimento.
E dizer o seguinte, então, Natália Arruda fez uma colocação ali que merecia complemento. Aí ele disse, o que nós temos a oferecer é um Pai Nosso. O Pai Nosso é importante, a oração, a reza para quem é católico é de fundamental
evangelho
importância.
Também. E
para os evangélicos também, a oração, né?
Até porque
o Pai Nosso é a oração Cristo, né? que
Jesus ensinou. É. Porque os evangélicos tratam a título de oração e os católicos mais a título de reza.
Mas é a mesma coisa.
Né? Então isso é de fundamental importância, né? Agora, além do Pai Nosso, nós estamos aqui oferecendo à população diariamente, né, diariamente, vamos assim dizer, não é? todos os dias, nós estamos aqui oferecendo à população, todos os dias, as nossas cobranças em cima dos representantes do Estado, não é? Do Estado maior, do povo do PT, não é? Aqui do povo do povo do PT e dos seus aliados, do povo do PSD, do PSB em nível de Estado e seus aliados, e cobrando também do povo do PSDB aqui em Santa Cruz do Capibaribe e seus aliados, e também da oposição, não é? Porque as ações, reafirmo, ontem mesmo o companheiro Fernando Aragão tendo entrado no ar para justificar, eu reafirmo que as ações tanto de todos eles, são ações muito tímidas para essa questão que
tem que ser tratada. Encerrando o programa, atendendo então ao pedido aí, tá certo, do Natália, para, infelizmente, esse momento, né, triste que a gente está vivenciando com homicídios constantemente, de ontem para hoje, 4 homicídios, então vamos com a bandinha do SC.
Eu peço às pessoas que em casa acompanhem também, que façam essa oração.
Cadê?
Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino, Deus Senhor, pois é grande esse teu amor, a melhor de servir e louvores te dar.
Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. És o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar. Tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui.
A quem diz.
Rádio Debate, Polo FM.